de junho de 2021, dia de Corpus Christi, que é uma expressão do latim que significa Corpo de Cristo. O evento é considerado uma das festas mais importantes da Igreja Católica, pois celebra o mistério da Eucaristia. E neste dia especial, começa agora a transmissão da 34ª Reunião Ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e acompanhem também a nossa produção de conteúdo pelos nossos canais oficiais, como Facebook, YouTube, site da Câmara Municipal de Divinópolis, Instagram, entre outros. Todas as terças e quintas, estamos aqui na TV Candidez, pelo Canal 13. Solicitamos que todos os presentes utilizem máscara em todos os ambientes da Câmara. Informamos a todos que seguimos os protocolos sanitários e, por isso, lá na portaria a gente confere a temperatura, oferece álcool em gel e em vários pontos estratégicos da Câmara são disponibilizados totens de álcool em gel para higienização. Podem acompanhar a reunião aqui do plenário até 30 pessoas, mas vale lembrar que nossas reuniões são transmitidas de forma online e sempre ficam salvas lá na nossa página do YouTube. Na reunião de hoje, há dois projetos de lei em pauta na ordem do dia. Um dos projetos é de autoria da vereadora Lohana França e o outro projeto de autoria do edil Josafá Anderson. Tenham todos uma ótima tarde de trabalho e para a abertura oficial da reunião, eu passo a palavra agora ao presidente em exercício, vereador Roger Viegas. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Muito boa tarde a todos. Às 14 horas e 3 minutos do dia 3 de junho de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 34ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara de Divinópolis. Solicito do vereador, primeiro secretário dessa casa, Zé Brás, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Logo em seguida, solicito do vereador Flávio Marra a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou da Lei Orgânica do Município.
Uma boa tarde a todos. O Santo Evangelho de hoje é proclamado no livro de Marcos, capítulo 14, versículos de 12 a 16 e de 22 a 26. No primeiro dia dos pães sem fermento, quando se sacrificava o cordeiro pascual, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Jesus então enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, um homem carregando uma bilha de água virá ao encontro de vocês. Segui-o e dizei ao dono da casa. O mestre manda perguntar: onde está a sala em que eu posso comer a ceia pascal com meus discípulos? Ele então vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada. Lá fareis o preparativo para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como ele tinha dito e prepararam a ceia pascal. E quando estava comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-lhes e deu-lhes dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois pegou o cálice, deu graças, passou a eles e todos beberam, e disse-lhes: este é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade, não beberei mais o fruto da videira, até que o dia em que beberei o vinho do reino de Deus. Depois de cantarem o salmo, saíram para o Monte das Oliveiras. Essas, meus irmãos, são palavras de salvação.
Regimento interno da Câmara Municipal. Os recursos próprios para as ações de saúde não poderão ser remanejadas e terão prioridade na suplementação orçamentária.
Agradeço aos vereadores, primeiro secretário desta casa, vereador Zé Brás, por uma leitura de um trecho da Bíblia, e ao vereador Flávio Marra pela lei orgânica do município. Muito bem, senhores vereadores, está em votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem encontrar, se manifestem. Pois bem, está aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário Zé Braz, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Escrito para a Tribuna Livre nessa data de hoje, Josimar Machado da Silveira. Tema: sobre o bairro Planalto. Excelentíssimo vereador Eduardo Prince Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Nos termos do artigo 263 do Regimento Interno, solicitamos a retirada do projeto de resolução de número CN04-2021, que altera a resolução de número 533, de 24 de outubro de 2019, de autoria da mesa diretora. Justifique-se o pedido tendo em vista a apresentação de projeto mais abrangente que engloba a questão e outras alterações regimentais. Vereador Eduardo Prete Júnior, Roger Viegas, Zé Braz e Israel da Farmácia. Projetos do Legislativo. Primeiro, projeto de lei número CM 104-2021. Autoriza o Poder Executivo a celebrar seguro de vida pessoal e familiar que concede indenização aos profissionais de saúde que venham a ficar incapacitados para o trabalho ou que venham a óbito em decorrência da Covid-19. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Segundo, projeto de lei número CM 116-2021. Institui o programa Educação Animal na Escola, no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Ofício 01-2021. A mesa diretora da Câmara dos Vereadores do município de Divinópolis, Minas Gerais. Cordialmente, informo que estou com fortes sintomas gripais e que farei o exame na data de hoje para confirmar se não estou infectada pela Covid-19. Assim sendo, justifico minha ausência na reunião ordinária de hoje e solicito a retirada do meu projeto de lei ordinária número 62/2021 da ordem no dia, para que em outra oportunidade o mesmo possa ser votado. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. Divinópolis, 3 de junho de 2021. Vereadora Lohana França. Ofício número 381/2021. Excelentíssimo Eduardo Prince Júnior. Assunto: encaminhamento de pagamento para o município de Divinópolis. Ano emenda 2018. Encaminhamento para o pagamento de R$ 44.571,43. Deputado Federal Domingos Sávio. Ofício número 37/2021. Prezado presidente, cumprimentando cordialmente o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, Comed, em atendimento ao que dispõe a legislação vigente, comunica a Vossa Senhoria a realização de reunião extraordinária virtual que acontecerá no dia 7 de junho de 2021, às 8 horas. Rodrigo Rodrigues Ferreira, presidente do Conselho Municipal de Educação. Conselho de Mobilidade Urbana do município de Divinópolis, Minas Gerais. Pauta: dia 8 de junho de 2000, terça-feira, às 9 horas. Local: Auditório da CETRANS. Ezequiel Silas Rodrigues, coordenador da Comissão e Secretário de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana. Ofício CEMED, número 565/2021, de Andréa Carla Ferreira Dimas. Assunto: responde à indicação. Indicação número 679/2021. Ofício, atenção secundária número 020/2021. Assunto, responde requerimento 139/2021, vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Solicito agora ao senhor secretário Zé Brás a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são as indicações, também são os requerimentos e votos de pesar.
Requerimento número 250/2021, solicitando informação sobre a arrecadação com a venda do talonário do rotativo nos anos 2019, 2020, 2021, bem como o número de multas e valores arrecadados com as mesmas pela ausência de talonário. Vereador Ademir Silva. Indicação número 700/2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de que seja feita a extensão de iluminação pública na Rua Bruxelas, próximo ao número 84, no bairro da Banuse. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação 701/2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja feita pavimentação poliédrica das ruas Bruxelas, nas proximidades do número 84, no bairro da Banuse. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 788/2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja feita pavimentação poliédrica na rua Boston, nas proximidades do número 1191, no bairro Padre Eustáquio. Vereador Eduardo Print Júnior. Moção de pesar CM número 60/2021, pelo passamento de Adriana Aparecida Pereira, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número CM 1112/2021, solicitando do Executivo Municipal que seja realizado junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública um estudo de viabilidade de abertura da Avenida Juvelino Rabelo, no bairro Porto Velho, estendendo o calçadão por detrás da Gerdau, conectando os bairros Antônio Fonseca, Interlagos e Nossa Senhora das Graças. Vereador Edson Souza. Indicação CM número 1113/2021. Solicitando do Executivo Municipal que, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, seja planejada e realizada a abertura da rua Alameda Rio Paranaíba no final de sua extensão, ligando o bairro Tietê ao bairro Altaville, liberando o trânsito entre os referidos. Vereador Edson Souza. Indicação número CN 1114/2021, solicitando do Executivo Municipal que seja realizado um corte de árvore localizado na rua Itamarandiba, 1271, que desde janeiro de 2021 se encontra com protocolo aguardando resposta e na qual sua situação tem causado transtorno aos pedestres. Vereador Edson Souza. Requerimento número 247/2021, solicitando do Executivo Municipal resposta aos seguintes questionamentos. Quantas linhas de transporte escolar estão ativas na CEMED? 2. Como funciona o sistema de pagamento das linhas da CEMED? Por quilômetro ou número de alunos? 3. Quantos motoristas efetivos e terceirizados estão ativos? 4. Quantos ônibus estão em condições de circulação e quantos estão estragados? Vereador Edson Souza. Moção congratulatória número 551/2021. A. O vereador presidente subscreve nos termos regimentais e requer de Vossa Excelência, depois de ouvido soberano plenário, que seja entregue uma moção congratulatória à arquiteta urbanística Tamara Valesca de Almeida Viana, em reconhecimento por sua carreira profissional, sobretudo na elaboração de diversos projetos. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 948/2021, que seja encaminhado pelo Executivo Municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome providências cabíveis junto ao proprietário dos imóveis, lotes de terreno, localizado na rua Havaí, na quadra onde está localizada a residência de número 431, ao lado esquerdo e do lado direito da residência número 440, bairro Belvedere, aplicando-se o dispositivo da Lei Municipal 7.174, de 2010, Lei Municipal 7.704, de 2013, Lei Municipal 8.384, de 2017, aplicando-se também, se for o caso, o artigo 1.276 da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Brasileiro. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 949/2021, solicitando do Executivo Municipal que seja providenciado o patrulhamento do final da rua José de Oliveira Lima, última quadra, no bairro São Caetano. Vereador Flávio Marra. Indicação de número CM 1019/2021, solicitando do Executivo Municipal que seja providenciada a obra de tapa-buracos na Avenida 7 de Setembro, nas proximidades do número 629, bairro Afonso Pena. Vereador Flávio Marra. Indicação CM número 1119/2021, solicitando do Executivo Municipal que seja realizada a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Castelanos, no bairro Jardim das Oliveiras, até o residencial Fonte Boa. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM número 1033/2021, solicitando do Executivo Municipal poda de uma árvore na Avenida 7 de Setembro, próximo ao número 725, no bairro Santa Clara. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM 1038/2021, solicitando do Executivo Municipal que refaça os dois redutores de velocidade localizados na rua João de Barro, entre as ruas Bentivi e Cabo Maurício, no Serra Verde, e pinturas estratigráficas das mesmas. Vereador Josafá Anderson. Moção calculatória de número 863/2021, a Maria Helena Rodrigues. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 737/2021, para que seja estudado junto ao Executivo Municipal a possibilidade de reativar o Conselho Municipal da Juventude, criado pela Lei Complementar 68, de 1º de novembro de 2000. Vereadora Lohana França. Indicação número 738/2021, que seja estudado o Executivo Municipal a possibilidade de criar um conselho tutelar para atuar no município. Vereadora Lohana França. Indicação de número 763/2021, para que seja estudado junto ao Executivo Municipal instalação de luminária pública nos bairros São Judas Tadeu e Morada Nova, nos seguintes endereços: Rua Érico Veríssimo, próximo aos números 2144 e 2594. Rua José Lourenço, próximo ao número 1430. Rua Euclides da Cunha, próximo aos números 570 e 1431. Rua Veriato Correia, próximo ao número 303. Rua Carbonita, próximo ao número 851. Rua Capelinha, próximo ao número 430. Rua Júlio Nogueira, próximo ao número 1411. Rua Raimundo Correia, próximo ao número 535. Rua Luiz Magno Correia, próximo ao número 690. Rua Maria José Carregal, próximo ao número 201. Vereadora Lohana França. Indicação número 1118/2021, que seja estudado junto ao Executivo Municipal a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a instalação de um braço com luminária no poste existente na rua Pedro Pires, esquina com rua Bahia, no bairro São Sebastião, e a respectiva pintura estratigráfica no cruzamento. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 1154/2021, solicitando do Executivo Municipal que seja providenciada a limpeza e capina do matagal na rua Paraíba, na altura do número 1005, no centro. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 1058/2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de operação tapa-buracos na rua Maria Antônio, entre rua João Severino e rua Joaquim Manuel Ribeiro, no bairro da Banuse. Vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 1063/2021, solicitando do Executivo Municipal que seja realizada a manutenção dos bueiros em toda a extensão da rua Adolfo Machado. Vereador Rodrigo, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação número 1064-2021. Solicitando do Executivo Municipal a instalação de postos com luminária na rua Guaraci Carlos de Freitas, entre a Avenida 7 de Setembro e a Avenida 21 de Abril. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 1133-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de instalação de braços com luminárias no poste localizado na rua Paulo VI, em frente ao número 481, bairro Vila Romana, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 863-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de seja realizada a construção de uma academia ao ar livre na Praça da Pedra, localizada na rua Curitiba, esquina com a rua Cambuci, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Zé Brás. Indicação número 864-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja criado um cronograma de reestruturação das guaritas da cidade, com melhorias na estrutura e implantação de projetos mais eficazes contra a chuva. Vereador Zé Brás. Indicação número 892-2021. Solicitando a possibilidade do Poder Executivo de determinar a pavimentação asfáltica nas ruas Rua do Bronze, entre Rua Mercúrio e Rua do Chumbo. Rua do Chumbo, entre Rua do Bronze e Rua 23 de Novembro. Rua 23 de Novembro, entre a Rua do Chumbo e a entrada do Complexo de Saúde São João de Deus. Trecho esse que liga os bairros Porto Velho, Mangabeiras, ao Complexo de Saúde São João de Deus. Vereador Zé Brás. Indicação número. Requerimento número 221-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja encaminhado ao gabinete do vereador informações sobre a relação de banheiros químicos, caso haja, pertencentes ao município. Requeiro ainda a instalação de dois desses no quarteirão fechado da rua São Paulo, no centro. Vereador Zé Brás. Requerimento número 225-2021. Solicitando do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte, Segurança Pública, informações sobre o andamento da revitalização com a intenção de aumento da rotatória localizada na Avenida Dolores de Aguiar, esquina com a Avenida Antônio Fonseca, no bairro Interlagos, próximo ao Centro Social Urbano, CSU, bem como a construção de canteiros nos passeios do seu entorno. Vereador Zé Brás. Requerimento de número 236-2021. Que seja encaminhado ao gabinete desse vereador informações sobre o andamento da limpeza do lote pertencente à Prefeitura, localizado ao lado da Escola Municipal Hermínio Gogozinho, na rua Veriato Correia, próximo ao número 2400, no bairro Bela Vista. Vereador Zé Brás. Requerimento número 242-2021. O vereador que presente subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência, coordenadora de atenção e emergência, Cristiane Joaquim da Silva, que disponibilize pelo menos um telefone, o número de um telefone que funcione, além de atendimento presencial através de enfermeiros ou assistentes sociais, para que familiares possam ter informações de entes que se encontram internados ou sob observação na UPA Padre Roberto, bem como no Hospital de Campanha Covid-19. Este atendimento em tempo integral, ou seja, 24 horas por dia. Além disso, que implante junto à unidade um serviço de humanização no atendimento de familiares de pacientes internados ou sob observação nesse serviço, bem como no Hospital de Campanha Covid-19. Vereador Zé Brás. Requerimento número 243-2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal, o vereador que presente subscreve nos termos regimentais, requer que o excelentíssimo prefeito municipal, Gleidson Azevedo, disponibilize aos cidadãos, telefones e ramais de todos os serviços prestados pela Prefeitura, em especial os que exigem internação imediata, que atendem a serviços de telecovid, vigilância, CAC, bem como todas as diretorias, garantindo acesso a serviços e informações. Além disso, solicito que seja instalado um call center para orientar a população de forma clara e coesa, a fim de atender todas as demandas e encaminhá-las aos respectivos aos respectivos setores responsáveis. Vereador José Braz. Requerimento número 244/2021. O vereador que o presidente subscreve requer as seguintes informações. Quantidade de pacientes que se encontram internados na UPA atualmente. Quantidade de pacientes que aguardam vagas ou procedimentos em casa ou que estão cadastrados nas unidades de pronto atendimento. Quantidade de pacientes que aguardam procedimentos ortopédicos. Quantidade de pacientes com diagnóstico de procedimentos com avaliação de alta, média e baixa complexidade, avaliados pela unidade. Informar se atualmente possui um servidor municipal responsável por acompanhar as vagas e auditar os leitos junto ao Complexo de Saúde São João de Deus. Qual o critério necessário para a utilização do leito municipal? Informar se existe possibilidade de um paciente ocupar um leito municipal por período superior a 7 dias. Quantidade de pacientes que foram encaminhados, admitidos para tratamento no Complexo São João de Deus no período de janeiro de 2019 a abril de 2021. Qual o quantitativo de leitos disponibilizado pelo SUS que dispõe o Complexo de Saúde São João de Deus? Vereador Zé Braz. Requerimento número 245/2021. Que seja encaminhada informações sobre os valores e recursos discriminados repassados pelo município, Estado e União ao Complexo de Saúde São João de Deus nos anos de 2019 a 2021, inclusive emendas parlamentares. Vereador Zé Braz. Requerimento número 246/2021. Que seja encaminhado ao gabinete desse vereador informações sobre projetos de infraestrutura existentes para o bairro Santa Lúcia, caso haja. Vereador Zé Braz. Moção de pesar número CM058/2021. Pelo passamento de Selma Marília de Menezes Moura. Vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Agradeço, secretário, e agora convido o senhor Josimar Machado da Silveira, que vai falar sobre o bairro Planalto, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Ele terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Ao final do tempo da fala, 30 segundos antes, é tocado um sino aqui, um sinal, senhor Josimar, e lembrando que ainda assim você terá mais 2 minutos e mais um sinal que será tocado, faltando 30 segundos para o término da sua fala total de direito aqui dentro do seu tempo regimental. Seja bem-vindo, senhor Josimar Machado.
Boa tarde, obrigado, presidente. Obrigado, boa tarde a todos aqui presentes, quem alguém assiste. Bom, para quem não me conhece, eu sou Josimar, sou empresário aqui da cidade, não sou divinopolitano de RG, mas desde 2009 a cidade me acolheu. Me sinto no direito de vir aqui solicitar pequenas melhorias perto de uma pandemia que a gente vive, que é algo muito mais sério do que eu vim pleitear aqui. Ainda assim, eu contribuo para a cidade com uns R$30 mil de ICMS por mês. O ano passado, R$1,5 milhão pago em folha de pagamento e tal. Então, digamos que eu tenho uma contribuição interessante para a cidade, mais de 30 colaboradores, todo mundo certinho, bonitinho. E toda a minha operação fica ali no bairro Planalto. Eu moro ali, minha empresa é ali, meu filho estuda um pouco para cima, enfim, são algumas observações. Uma grave, outra não tanta e duas chateações simples. Não vou me delongar muito, não. Uma bem grave que acontece, é que eu acho que já teve um vereador que era do bairro, eu não sei por que ele não fez nada quanto a isso. Eu moro ali na rua Nossa Senhora Aparecida, esquina com Itambé, e ali todo mês tem um acidente. Já vi gente sair dali de maca com o SAMU. Pelo amor de Deus, alguém puder fazer um requerimento à prefeitura, nem que seja uma rotatória ali, se algum dos excelentíssimos puder assumir, eu ficaria imensamente grato. Nem que seja uma rotatória naquele lugar ali, tem que ter. Todo dia eu saio na janela da minha casa e tem um acidente. Não vou falar todo dia que eu estou pegando pesado, mas uma vez ao mês tem algum acidente ali e já chegou ao ponto de chamar o SAMU ali. Então, é um negócio bem complicado. Um segundo ali no bairro, já houve mais acidente de menor periculosidade, não, que é um termo policial, né? Mas de menor gravidade. Ali na virou Avenida Autorama ali, né? Virou ponto de... como que fala, gente? Fugiu a palavra. Caminhar, cara. Cooper. Na Autorama ali, virou a área de Cooper ali. Me parece que existe um projeto, existiu alguma coisa assim na prefeitura para dar uma olhada nisso ali, porque é meio perigoso. Eu mesmo corro ali, tem muita gente ali, não falo só por mim, mas tem bastante gente ali. É uma das poucas áreas planas que a gente tem na cidade, né? Então toda área plana o pessoal aproveita para fazer pista de curva. Temos uma aí que parece que vai renovar ali na da Pitangui, né? Mas ali na Autorama também. E duas coisas bem chatinhas. Uma é a avenida principal do bairro, chama Nossa Senhora Aparecida. O CEP dela, cara, da avenida principal do bairro, dá bairro Catalão. Eu sei que tem que ir no Correio aí, sabe? O pedaço da avenida que fica no bairro Catalão são duas quadras. E a avenida inteira, o CEP, que é o do bairro Planalto, ele me dá bairro Catalão. Por quê? A gente vive pandemia, entrega. Todos os aplicativos de entrega, seja delivery, seja supermercado, seja e-commerce que você vai comprar, gera um transtorno enorme. Quando o cara é tipo, o Mercado Livre está vindo para cá, montar centro de distribuição, aqui em Minas e aqui em Divinópolis também, tudo, bacana. Mas o cara que vai entregar aqui a primeira vez, ele apanha do GPS. Toda vez o cara vai parar lá no São José. Como é a avenida, no Catalão, perdão, que é abaixo de São José, né? Como é a avenida principal do bairro, não sei o que tem que ser feito nessa relação aí, mas alguém podia dar uma olhada lá pra gente pra organizar o CEP, sabe por quê? É a principal do bairro, não pode dar em outro bairro. Muda o CEP, muda o nome da ruazinha lá do canto que falta no Catalão, puxa pra cá, eu não entendo isso. Não sei como que seria a correção disso, mas alguém puder, por favor. E por fim, essa vale para os senhores Edis aí que homenageiam pessoas com nome e tal. A minha empresa fica numa rua que chama Anitta Garibaldi. Chamou Anitta Garibaldi a vida inteira. Algum nobre edil aí foi lá e colocou o nome de um pedacinho da rua, duas quadras, mudou o nome de duas quadras para Jessé Silva Ferreira. Eu não sei quem é o senhor Jessé Silva Ferreira, deve ter sido uma pessoa bacana, ou é, não conheço. Mas se for mudar o nome da rua, gente, mudou o nome da rua inteira. Sabe? Se mudou um pedacinho do nome da rua, confunde o quê? Entrega. Eu trabalho com digital e tal. Então todo mundo que vai entregar, vai chamar um Uber, antes de pandemia, né? Tem 30 e tantos colaboradores lá, o cara vai chamar um Uber, chamar alguém. Você não consegue localizar a rua no GPS, os caras vão parar lá no Tietê. Os caras vão parar em outro lugar. Então, dois aborrecimentozinhos, o da pista de cultura eu sei que tá andando, mas principalmente o negócio da rotatória ali. Era só isso, hoje eu não tenho outra coisa não. Beleza, senhor presidente? Se alguém puder fazer um requerimento para pelo menos a rotatória ali, seja de grande valia, tá bom? Obrigado, boa tarde a todos.
Beleza, caro amigo Josimar Machado, obrigado pela presença aqui. Josimar, que como ele disse, é um grande colaborador de CMS no nosso município, para quem não sabe, dono de uma grande empresa de tecnologia que presta serviço não só para a nossa cidade, mas para todo o Brasil, né, Josimar? À frente aí da JMV Technology, né, empresa aí de internet. Vamos lá, vamos continuando então aqui a reunião de hoje, nessa tarde de quinta-feira. Agora passo aos vereadores, passo a palavra para apresentação de relatórios finais de comissões. Informamos aos senhores vereadores que terão um prazo de 8 minutos, prorrogáveis por mais 2 minutos para apresentação de relatórios finais. Não havendo relatórios finais de comissões, agora passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. E o primeiro vereador nesta tarde de hoje é o vereador combativo e fiscal Israel Mendonça, também conhecido como Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, presidente de exercício Roger Viegas, público presente, público de casa, boa tarde. Senhor presidente, eu quero parabenizar o nosso secretário de Meio Ambiente, Ezequiel, pelo empenho, pela ação de fiscalização na empresa que eu denunciei na segunda-feira. Foi um empenho assim muito, muito rápido, uma ação rápida. A denúncia foi feita na terça e na quarta-feira ontem pela manhã. O Ezequiel já esteve no local e fez a vistoria. É que agora nós vamos falar, né, do nosso deputado federal, o senhor Léo Mota com 2 T. T de tatu e T de torpeira. Léo Mota, você esteve em Divinópolis, invadiu a nossa prefeitura, armado com 2 jagunços. Você relatou para a comunidade de Divinópolis que você destinou para Divinópolis 4 milhões e 600 mil. Você não destinou essa verba 4 milhões e 600 só para Divinópolis, não. Você esqueceu que Divinópolis é a cidade regional. Ela representa 53 municípios. Então, senhor Léo, se você pegar 4 milhões e 600 mil e dividir para 53 municípios, você deu R$ 86.792,45 para cada município, para cada. Você destinou 86 mil para cada município da macro-região. Se você pegar os 86 mil e dividir por 29 meses, que é o tempo que você está no cargo de deputado federal, vai dar um montante de R$ 2.992.084 por mês. É muito pouco, deputado. Nós agradecemos essa verba que você mandou, mas não é o suficiente, é muito pouco. Por 29 meses, deputado, teria que ter no mínimo 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. Então, meu nobre deputado, eu gostaria que do mesmo jeito que você esteve em Divinópolis, cobrando uma ação da nossa Secretaria de Saúde, do nosso prefeito, senhor Leão, eu gostaria que você também fosse nos outros 52 municípios e cobrasse também dos prefeitos que representam essa cidade, que eu acho necessário. Porque só Divinópolis que ficou ruim na história. Então, quer dizer, para a população de Divinópolis, que a verba que deu só para Divinópolis foi 86 mil. E você relatou que você é majoritário em Perdigão e Nova Serrana, né? Então, Nova Serrana, Perdigão, se ele é majoritário, ele destinou para vocês 86 mil. É muito pouco. 86 mil, Léo, é apenas 4 cirurgias ortopédicas. E olha lá. Então nós agradecemos que você destinou os 4 milhões e 600, mas vamos triplicar isso aí, né? Vamos para 15 milhões. E faz favor, seu Léo, vistoria os outros municípios. Os outros 52 municípios. Vamos lá, fiscaliza lá. E eu quero fazer também um desafio aos nossos nobres vereadores que estão aqui todos os dias batendo no Zema. Vereadores, nós temos que cobrar dos outros 52 municípios, os outros 52 prefeitos, as outras 52 câmaras municipais. Lá também tem representante. E essa cidade, que compõe a macro-região, também depende do hospital regional. Carmo do Cajuru, São Gonçalo, Nova Serrana, Perdigão, Formiga, Pitanguia, Baeté, eles também dependem que esse hospital regional funciona. Tem suas portas abertas. Só nós, só Divinópolis, que está aqui batendo e cobrando o Zema. Enquanto isso, os outros vereadores da cidade, os outros prefeitos, estão transferindo problema para Divinópolis. A culpa não é nossa. A culpa é de Divinópolis. O hospital está lá. Então vamos cobrar também da região, dos demais prefeitos, uma ação dos prefeitos. Porque sozinho, sem coletividade, sem ajuda, a gente não consegue vencer. Então a gente precisa que os outros 52 municípios unam-se a Divinópolis e vamos cobrar do Zema essa abertura do hospital regional. Senhor presidente, hoje estou trazendo para essa casa aqui um pedido de CPI. Quero convidar os nobres vereadores que quiserem participar com a gente. O documento está na mesa da presidência para que os demais vereadores assinem essa CPI. A CPI, a justificativa é o seguinte. Com a denúncia feita pelo deputado Léo Mota, PSL, sobre a falta de repasse de suas emendas impositivas destinadas ao Hospital São João de Deus, e a justificativa do município de Divinópolis de que a planilha de gastos dos recursos enviada pelo hospital não estaria em conformidade com a destinação da emenda feita pelo parlamentar. Sendo assim, o município não poderia alocar recursos para o hospital, enquanto mesmo não enviasse um novo planejamento de acordo com a exigência da legislação. A prefeitura alega que a emenda parlamentar é destinada somente para o custeio e que o hospital havia enviado a planilha solicitando gasto com a infraestrutura. Então, meus nobres companheiros, São João de Deus tem uma grande diretora, tem um corpo clínico exemplar, muito competente, tem grandes gerentes, está fazendo uma gestão transparente. Eu acho que isso aqui eles vão tirar de letra, prestando conta a essa casa, prestando conta ao município de Divinópolis, porque a gente precisa de transparência. Então, meus novos vereadores, esse papel está na mesa do nosso presidente. Eu gostaria, ficarei muito honrado e feliz, e tenho certeza que Divinópolis também vai ficar feliz em contar com a assinatura e com o apoio de vocês. Porque o que nós queremos é transparência. E eu quero relatar a vocês que o deputado Léo Mota pediu vocês, os 17 vereadores, que tirassem a bunda da cadeira e fossem trabalhar. E nós vamos mostrar para esse deputado de 2T, tropeiro e tatu, que nessa casa tem fiscalizador. E nós vamos fiscalizar e vamos mostrar para ele a transparência dessa casa e do povo de Divinópolis. Senhor presidente, só minhas palavras hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradeço, cumprimento pelo pronunciamento, vereador Israel da Farmácia. Reforço que o documento já se encontra aqui nas nossas mãos para a criação aí dessa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem a fim de investigar, que seja instaurada essa comissão para investigar esse fato determinado de relevante interesse social no nosso município com relação às emendas destinadas ao Hospital São João de Deus. Documento, vereador, já declaro aqui apoio a ele, já tem minha assinatura e acho que faz realmente necessário. E para dar publicidade e transparência aqui aos trabalhos dessa casa, só como deputado, de repente, ele não sabe, apesar de já ter sido vereador lá em Contagem por 2 mandatos, a gente só consegue fiscalizar agora a partir do momento que dinheiro é gasto. Agora isso foi para a conta do hospital e, claro, agora essa casa dando transparência. Por isso, vereador, parabéns por essa excelente proposição. Continuando aqui a reunião, próximo vereador na sequência dos inscritos é o vereador Josafá Anderson, do Cidadania.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, novo vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do Ademir da Gria, cumprimento todos os edis e todos vocês que se fazem presente no plenário, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. E inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E antes de fazer meu pronunciamento, senhor presidente, queria estar encaminhando moção de pesar número 61, 62 e 63, pelo passamento do promotor de justiça, João Pereira da Silva. Me dera ter o dom que o filho dele tem, o ex-vereador desta casa, Marcos Vinícius, de ter aquela fala, que é para me falar um pouco desse promotor de justiça que tanto contribuiu por Divinópolis, e também seu filho no mesmo rastro, Marcos Vinícius, contribuiu para a cidade e para esta casa também. Fica aqui meus sentimentos a toda a família do ex-vereador Marcos Vinícius, nosso abraço fraterno, meu irmão. Senhor presidente, ontem estive em Belo Horizonte. E antes, só vi depois que eu já tinha passado ali aquelas guaritas onde é cobrado o pedágio. Fiz um vídeo lá falando que 6h40 para ir e 6h40 para voltar. Eu queria pedir ao pessoal da técnica que eu colocasse uma surpresa que eu tive quando eu paguei os 6h40 para ir. Veio junto um bilhetinho, um informativo, e que agora a partir do dia, usuários, a partir das 0 horas do dia 13 de junho de 2021, ocorrerá o reajuste anual da tarifa de pedágio do sistema da 0,50. Então, senhor presidente, então a partir então vai ser 6,80 para ir e 6,80 para voltar. Senhor presidente, eu não participei, acredito que nenhum desses vereadores participou das negociações quando foi feita a concessão à Nascente das Gerais, a exploração ali da exploração mesmo, da 050. Mas a gente tem lutado ao longo desses anos, em especial que eu estou vereador nesta casa, para cobrar que o contrato seja cumprido e Divinópolis não fique no prejuízo, porque a gente vê que é uma tarifa salgada, é uma tarifa que realmente é alta, tendo em vista que a gente não quer questionar, senhor presidente, a qualidade do serviço ali da rodovia, que é um bom serviço. Até quando eu estava voltando, um dos, meu amigo, o Zicão, ali do Esplanada, me ligou falando, eu mandei um vídeo para ele falando sobre essa tarifa. Fiz questão de pedir ao motorista que passasse pela 262, para a gente ver que lá o pedágio é dois e pouquinho. Mas a estrada também, ela não é lá aquelas Brastemp, não. Acho que ali eles nem deveriam cobrar pedágio. É uma má sinalização, então não pode se comparar aquela estrada de pedágio com essa da 050, que a qualidade é enorme, de diferença. Mas a gente pode questionar alguns pontos do contrato que não estão sendo cumpridos. Então, eu estive em Belo Horizonte com o Dr. Max, numa reunião lá no DR, e nessa reunião, senhor presidente, trouxe um pedido que já está aqui em Divinópolis desde abril, uma luta deste vereador, também tem aí o documento, que pede à Prefeitura Municipal a autorização para o início das obras do bairro Icaraí, da rua Maria Pinto, e também da água pluvial ali da JK, e também o encabeçamento do complexo da ponte ali do complexo da Ferradura. Então, este pedido de autorização. Por que esse pedido de autorização? Esta casa votou favorável ao projeto de doação de um terreno ali ao lado do Lago dos Mandaris, para que fosse feito esse trevo da entrada do Icaraí, que está muito complicado. Então essa casa voltou, mas teve contrapartida. Mas só que essa documentação está tramitando ainda. Tem que passar para o cartório esse imóvel da prefeitura para o Estado. E isso ainda não foi feito. E isso tem atrasado a obra. Então esse vereador esteve com o Dr. Max ontem e trouxe, já entreguei na mão do prefeito hoje, cópia desse requerimento. Aqui, ó. Solicito, Vossa Senhoria, emissão de autorização para que o Estado de Minas Gerais possa iniciar as obras dentro da área doada por meio de lei do município até o registro da escritura do terreno que foi doado por esta casa. Então, senhor presidente, segunda-feira tem nova reunião com DENIT, com CEINFRA, DR, procurador da prefeitura, para a gente ver se desengazeta isso, é uma autorização. Então, entreguei na mão do prefeito hoje, ele se comprometeu em até amanhã estar fazendo essa autorização, juntamente com o Fernando, assessor especial. Então, a gente acredita que segunda-feira, nessa reunião que a comissão de administração vai organizar, já vai estar pronta essa autorização. Porque é inadmissível nós pagarmos pedágio de 6,80 para ficar com obras inacabadas, igual está aqui, ali em especial na 050, naquela parte do Icaraí, e também lá no Quintino, como a Ana deve mesmo relatar. Então é inaceitável, senhor presidente. Então a gente conversou hoje com o prefeito, acredito que segunda-feira essa reunião com as partes vai ter bons frutos, que ela autoriza o início da obra. Então é que o prefeito tem que olhar, chamar o pessoal lá na regulagem, que ele não tinha conhecimento desse documento. Isso é grave, senhor presidente. Não tinha conhecimento desse documento. O prefeito Gleitson, prefeito muito atencioso, muito honesto, mas tem que puxar a orelha do pessoal lá, da administração lá, que, olha, você vê, esse documento está lá na prefeitura desde 7 de abril. Pedindo uma autorização para início da obra. E o povo do Icaraí sofrendo daquele jeito lá, com aquele trânsito esquisito. O pessoal ali da JK com medo de enchente, né? Toda vez da enchente é uma correria. Então a gente vai estar seguro, a partir de segunda-feira, esse documento estando na mão do DR ou do CEINFRA. Senhor presidente, volto a falar no tocante à vacinação aqui em Divinópolis. Já passei por Nobre Edil Zé Brás, que dá um exemplo de trabalho nesta casa pela sua coerência, a comissão de adeptos está tomando providência disso, a falta de informação e a falta até de vacina mesmo. Hoje eu estive lá na prefeitura, estava um deserto, ninguém vacinando, é que não chegou vacina. Mas tem que ter uma organização e informações mais precisas. Várias pessoas nos perguntam, a pessoa que foi vacinada pela primeira vez, onde vai ser a segunda. Então essa falta de clareza e de informações das pessoas está trazendo transtorno. E esse pessoal mais de idade, que não tem acesso, tem dificuldade para lidar com a questão de portal da prefeitura. Então, se utiliza novamente, eu vou pedir, até que acabe a pandemia, se utilize de rádio, igual faz meu amigo Roger Viegas, que no seu programa sempre está falando, mas que se utilize todo o sistema de rádio e TV de manhã, todo dia para estar passando para a comunidade. Esse tempo de pandemia, o pessoal já fica nervoso. Então, essa informação desencontrada. Então, é obrigação da prefeitura estar informando melhor a população.
Uma paz, vereador.
A paz, meu Brasil.
Inclusive, uma coisa que está incomodando esse vereador é que a gente está vendo, né, a olho aí, é notório, é fato, que o índice de contaminação está aumentando. Está aumentando. A gente está vendo na rádio comentar que está abaixo de 1 e não está. A gente, contaminação está alto. Precisa mais, melhor clareza mesmo, viu? Obrigado.
Foi pertinente a fala de Vossa Excelência. Até já fiz solicitação à Comissão de Saúde que convidasse o secretário de Saúde para vir nesta casa e fazer alguns esclarecimentos e nos ouvir também, que talvez a gente tenha uma sugestão que vai encaixar com o problema que estamos vivendo. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Administração, solicitei à doutora Carolina que fizesse requerimento à prefeitura de 2 anos para cá, até o dia de hoje, todas as emendas parlamentar que foram depositadas na conta da prefeitura. Todas. Porque toda hora um fala, é emenda disso, emenda daquilo, e está parecendo cabeça de bacalhau. Você já viu cabeça de bacalhau, Ademir? Mas existe. Então, isso que nós queremos é uma transparência, que a prefeitura mande para essa comissão todas as emendas parlamentar e de quem que foi, para a gente estar vendo onde está a verdade. Para parar com esse samba do crioulo doido aqui, que cada hora é emenda para isso, eu não sei se tu não sabe se é a história do Monteiro Lobato, o que que é. Então, transparência, o que caiu na conta da prefeitura, o que foi depositado na conta da prefeitura, nesses últimos 2 anos. E quem depositou? Muitas histórias, Monteiro Lobato, e a gente está cobrando de quem não depositou. Ontem eu estive lá na Assembleia, com pires na mão, né? Buscando uma emendinha. Está difícil. Eu vejo que Divinópolis tem que rever alguns pontos da política sendo feita nessa cidade, que ela está inibindo, talvez, a vinda de empresários por alguns discursos, algumas falas, possa estar inibindo, Divinópolis está ficando rejeitada. Então nós temos que olhar isso com carinho, com respeito à nossa cidade, pois é uma cidade que estava no 5º lugar da melhor de se viver no estado de Minas Gerais, hoje não é mais esse lugar que ela ocupa. Muito triste falar isso, mas essa é a realidade. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradeço, cumprimento pela fala, nobre vereador Josafá Anderson, grande defensor aí da transparência. Sempre é uma honra ser citado pela Vossa Excelência no seu pronunciamento, vereador. Muito me orgulha. Agora, na sequência dos vereadores inscritos, próxima vereadora, a vereadora combativa, fiscal, Ana Paula Freitas.
Boa tarde, senhor presidente em exercício. Boa tarde, demais colegas, pessoal, as pessoas que estão em casa. Vereador Hilton, a ordem do fator não altera o produto. Pode falar Freitas, pode falar Oliveira, mas é sempre Ana Paula do Quintino. Não tem problema. Né, Rosa? Olhando a minha rede social esses dias, eu vi um desenhozinho lá falando assim que os vereadores não tinham se pronunciado em relação à manifestação, acho que do último dia 29, né? A manifestação é livre, está na Constituição. Então, eu já acabei de falar isso aqui, eu vou falar de novo. A gente é responsável pelos atos da gente e participa de manifestação, quem quer, e fala sobre manifestação, quem quer. Eu queria falar para vocês que eu estive lá no Padre Herculano, as pessoas devem ter visto o vídeo, e exatamente eu venho acompanhando desde janeiro, e assim que a Empreser voltou para o Padre Herculano, que ela terminou as obras, que eu fui lá, que eu olhei o serviço e falei assim, não vai prestar. Porque a gente tem, o presidente Roger, a experiência de quando a Empreser fez a linha de ônibus no Quintino, e nós temos dois bueiros que não recebem água. E não deu outra. Aquela chuva que caiu à tarde aquele dia, levou todo o serviço embora. Divinópolis está cheio de empresa mequetrefe. Aquelas que fazem nas coxas. Então ontem, né? As pessoas já estão acostumadas a me ver falar assim. A gente fala com conhecimento de causa. E ontem eu estive na usina de projetos, conversando com o Paulo José, que assumiu a pasta agora, e ele me explicou direitinho. A Empreser, ela está com 5 frentes de serviço aberto. Padre Herculano, Icaraí, na Rua Ibirité e no Paraíso. E tudo aquilo que a gente viu lá, que perdeu, que a água levou, ela não recebeu. Ou seja, o prejuízo está sendo dela, mas ao mesmo tempo o morador, aquele que mora na região, está sendo prejudicado. Por quê? Porque agora o pessoal não consegue entrar e sair de casa com o carro mais não. Mas por quê? Porque é um serviço feito nas coxas. Outra coisa, nós temos um outro problema lá no Grajaú, que a Encombrás também sumiu. Ela não terminou a rede fluvial. E o bairro do Grajaú, ele vai ser contemplado na sua linha de ônibus com o Parque Saneamento e emendas do deputado Domingos Sávio. Então, se a Encombrás não voltar para terminar o serviço, vai atrapalhar que aquela região receba os melhoramentos a que merecem. Ontem, eu estive com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Ângelo. É uma aula conversar com aquele menino. Eu falo menino porque ele é bem mais novo do que eu, né? Mas ele está bem à frente do meu tempo. Nós levamos até ele alguns empresários de Belo Horizonte para trazer propostas voltadas para a área da tecnologia e assim geração de emprego e renda para a nossa cidade. Ou seja, Ana Paula do Quintino não entende só de rodovia, não entende só de festas do Natal dos amigos, não. Ela também entende geração de emprego e economia. E vem muita surpresa por aí. O vereador Jafá não está aqui, e quando ele fala sobre a MG 050, e quando ele fala da tarifa do pedágio, a gente sabe que a tarifa do pedágio ela está incluso no contrato. O aumento dela é anual, no mês de junho. Se já aumentou, está fora da data, porque a data é 13. 13 de junho é a data de aumento do pedágio. E quando ele fala que a gente, liderança comunitária, não participou do contrato, a gente não participou, não. Aquilo ali caiu igualzinho uma bomba no colo da gente. A turma apareceu aqui só para tirar foto. E na hora certa, a gente vai começar a mostrar as fotos e vai começar a falar os nomes aqui. Porque eu não tenho rabo preso com esse povo. Você presta atenção, hein? Eu não tenho rabo preso com esse povo. E na hora que eu começar a falar os nomes aqui, junto vem o desafio. Quando eu começar a falar sobre a duplicação da MG 050 do quilômetro 131,10 ao 132,80, eu quero que apareçam e me desmintam. É simples assim. Quando a gente fala de emendas parlamentares, olha, gente, eu não vou falar o nome do deputado, não, porque eu não vou ficar aqui dando ibope para ninguém, tá? O negócio tem que ser prático. A emenda parlamentar é o nosso dinheiro que vai e ele tem que voltar. É simples assim. Nenhum deputado que se enfia a mão no bolso, tira o dinheiro do próprio bolso e manda para cidade nenhuma, não. E o que está me deixando com maior estranheza, né, às vezes eu estou errada, né? Porque a gente não sabe tudo também, não. Foi a rapidez com que esse dinheiro chegou em Divinópolis. Né? Eu nunca ouvi falar desse deputado. Eu não o conheço. E eu não estou aqui para falar dele. Eu estou aqui para falar de emendas parlamentares. Emendas parlamentares são o nosso dinheiro que vai de imposto e ele tem que voltar. Mas, infelizmente, a gente tem que ir lá mingingar para eles mandarem para cá. Um dia, o vereador Flávio Marra falou aqui o nome de um monte de deputado. Não foi, vereador Flávio? O senhor sistematicamente só fala isso? E vai falar de novo? Não, isso assim é sempre bom. Eu, enquanto liderança comunitária, eu consegui uma emenda parlamentar para a reforma da cozinha da escola professora Odilon Santiago, no bairro Casa Nova. O deputado, na época, deputado estadual, Lafayette Andrade, da cidade de Barbacena. Como que eu conheci o deputado Lafayette? Ele mandou um recado que ele queria me conhecer. E depois da quarta visita, ele perguntou assim: ué, lá na sua cidade não precisa de nada, não? Sim, precisa. Então ele mandou uma emenda para a reforma está acabando, porque esse dinheiro virou uma novela, esse dinheiro veio e foi, mas a obra está terminando, e está vindo mais emendas do deputado Lafayette para a área da saúde. Então, vereador Flávio, quando o deputado Lafayette Andrada, na época estadual, hoje federal, que ele mandou essa emenda para Divinópolis, para a escola de Casanova, ele nunca teve voto aqui. Depois eu teve. Eu gosto de fazer sempre o trabalho contrário. Entendeu? Vocês ainda vão ter muitas surpresas comigo em relação a isso. O Roger, o presidente Roger sabe. No dia 9 desse mês, eu estarei indo na cidade administrativa com o deputado Cleitinho. Qual que é o tema? MG 050. Boa tarde.
Cumprimento pelo pronunciamento, combativa, guerreira vereadora Ana Paula do Quintino. Na sequência dos vereadores inscritos, o próximo vereador é o vereador do Patriota, Flávio Marra.
Sou presidente, ao qual cumprimento todos os vereadores presentes, não presentes aqui. Presente, queria mandar um grande abraço para o Márcio, aqui presente, representando ali a região do São Simão, um lutador para aquela região. Um grande abraço, Márcio. Mandar um grande abraço também para a vice-prefeita que testou positivo para o Covid-19 hoje. Força, vice-prefeita, Divinópolis precisa de você. Que você possa voltar ainda mais forte, mais aguerrida, que essa é a sua personalidade. Mandar um grande abraço também, que a pessoa que acompanha a gente, toda a reunião, o Edinho Davan, lá do bairro Jardinópolis, um grande abraço, Edinho. Você, que Deus te proteja, te ilumine ainda mais, né, mais, e a gente está aí, obrigado pelas palavras de ontem, e a gente está aí, para representar a população mesmo, e brigar e correr atrás, legislar e fiscalizar, que é essa a nossa função e essa é a nossa obrigação. Senhor presidente, inicio a minha fala de hoje a respeito da questão do Hospital Público Regional, que eu falei aqui no meu penúltimo discurso, que eu, enquanto não resolver essa questão da indenização da Vale, eu não vou dar sossego. Eu vou falar toda a reunião e que quem quiser me chamar de chato pode me chamar, não tem problema. Ao Flávio falando da indenização da Vale, o projeto está parado na Assembleia de novo, o Flávio falando do projeto de novo. Porque isso aí, senhor presidente, chega a ser um tapa na cara da população. Então, se é um tapa na cara da população, porque pensa comigo, é um tapa na cara da população. E eu estou aqui para quê? Para ser o representante da população. Aí eu vou pegar e vou ficar calado? Eu não vou ficar calado. Vai ter alguém aqui para gritar e para falar por vocês. É para isso é que eu estou aqui. Então, vamos lá. Vou recordar os fatos de novo. Uma indenização da Vale de 36 bilhões de reais, que foi um acordo feito com o governo do Estado. Ótimo, tudo até aí muito bem explicado. Esse projeto foi para a Assembleia, continua lá desde fevereiro. Ou seja, vai para 4 meses, senhor presidente, que esse projeto está lá, um projeto simples, que é para beneficiar todo o povo mineiro, toda a população mineira, principalmente a população de Divinópolis, que está atendendo dentro de uma UPA, a macro-região 53 municípios, e os bonitão do deputado não vota o projeto. E aí, o que mais me chamou a atenção foi que o governador Romeu Zema foi dar entrevista lá em São Paulo. Eu não sei por que não, mas ele foi lá dar entrevista em São Paulo, lá na Jovem Pan. E aí, Minas Gerais virou assunto nacional. Ué, mas aí até um questionamento que o repórter Emílio falou com ele, falou assim, ué, mas por que que os deputados não querem votar o projeto da Vale? Sendo que é um projeto mais bem feito da história da América Latina. Não estou falando de Minas não, gente, nem do Brasil. Eu estou falando um acordo que foi feito, mais bem feito, onde o Estado vai levar uma vantagem, né? Assim, infelizmente, pela tragédia que aconteceu em Brumadinho, mas um acordo mais bem feito da história da América Latina. E aí o Emílio perguntou para o governador, falou assim, por que que os deputados não querem aceitar? E o governador repudiou, ficou meio assim, em cima do muro, e não teve coragem para falar, mas eu tenho. Eles não vão votar, e não votaram ainda, por interesse próprio. Eles estão pensando, não em 2021, eles estão pensando em 2022, o ano que vem tem eleição. Então, quanto mais eles estão empurrando com a barriga, o ano que vem eles chegar com esse dinheiro todo e despejar em obra no Estado, eles garantem a reeleição deles. É por isso que eles não estão votando. Quer outro motivo por que eles não estão votando? Porque tem o Calil, que é prefeito de Belo Horizonte, né, faz um bom trabalho lá, também, hipoteticamente, ele é candidato a governador do Estado. E tem deputado que é da base do Calil. Então não pode votar agora, porque senão o mérito vai para o Zema. Vocês acreditam nisso, gente? Ou seja, tem um monte de gente morrendo. Divinópolis passou de 400 mortes aqui em Divinópolis. Um monte de gente na fila da morte. E os deputados pensando em reeleição, pensando em partido, pensando em ser governador, não vota o projeto. E aí eu falei que eu ia dar nome, eu vou dar nome até votar o projeto. Eu vou dar nome. Aqui, ó, Ulisses Gomes, do PT, senhor Ulisses, o senhor faz parte da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vão pôr o projeto em votação, cara. Braulino Brás, do PTB. Cássio Soares, do PSD. O Dorgal Andrade, Dorgal, você é do meu partido, me mata de vergonha não, meu filho. Vão pôr o projeto em votação? Quer mais? Eli Tarquim, do PV, que é o presidente da comissão. Vamos pôr o projeto em votação, vamos! Quer mais? Lauro Serrano, novo. Novo não tem nada. Maior enganação esse novo. Zé Reis, do Podemos. Sargento Rodrigues, do PTB. Ô, sargento, vamos dar essa alegria, porque na tropa o senhor está queimado, viu? Vamos dar essa alegria pro mineiro. É, Leonardino, do MDB. Gil Pereira, do PSD. João Magalhães, do PMDB. Guilherme Cunha, do Novo, professor Cleito, do PSB, e Raul Belém, do PSC. Galera, tá na hora, passou da hora, mas eu vou estar aqui para pôr vocês para frente. Vão votar o projeto, vão tirar Divinópolis, vão tirar Minas da fila da morte. O povo está morrendo. Desses 36 bilhões, 11 bilhões vai ser para a conclusão do Hospital Público Regional. O que vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo ou vocês não querem entender? E aí, senhor presidente, eu queria chamar a atenção o seguinte, sabe? Aqui, eu queria chamar a atenção, para não falar que eu sou puxa-saco, porque tem muita gente que me rotula como puxa-saco dos Azevedos. Sou não. O Cleitinho aqui nessa casa, ele era um leão. Cleitinho aqui era um leão. Gritava, brigava, batia na mesa. O Galileu lá, ele falava que a culpa era dele. E o Cleitinho lá na Assembleia pegou um gatinho. Fala baixinho. Ô gente, vamos votar o projeto. Tá na hora. Por que vocês não querem votar? Cleitinho, tá na hora de bater na mesa, você não tem rabo preso, velho. Está na hora de bater na mesa e fazer o que você falou que ia fazer, que eu te acompanhei na campanha. Você falou que você ia mostrar sujeirada tudo que está lá.
O que tiver de errado você ia mostrar. Isso aí tá errado, Peitinho. Tá errado, tem que mostrar. Falar assim aqui, fulano quer votar, ciclano quer votar, Beltrano quer... Porque a população mineira quer saber. E você não tem rabo preso aí. Então tá na hora. Vamos, Peitinho, vamos dar a cara pra bater. O seu lema era o seguinte, vou dar a cara pra bater. Então tá aí a oportunidade. Dá a cara pra bater, fala quem não quer votar o projeto, a população de Divinópolis tá te cobrando isso. Onde você teve 61 mil votos. Ou você vai levar Divinópolis no bico também. Esperar a boa vontade dos bonitos, vai pegar e votar o projeto. Aí fica fácil. Aí depois vem bater palma pra você e corta a fita. Não, vamos pôr a galera pra frente. Vocês dão uma só danada, não tá aí na Assembleia. Porque se eu tivesse aí, eu ia dar nome e sobrenome. A gente ia fazer live. Fazer live, mostrando e falando isso aqui, ó. Esse aqui não quer votar, esse aqui não quer votar. O projeto tá parado. É isso que eu ia fazer. Então, deputado federal Cleitinho, vamos dar os nomes, vamos falar quem não quer votar, vamos mostrar o que está acontecendo e mostrar a transparência. Que é isso que o povo de Divinópolis, a população mineira, e agora já saiu do cenário estadual, virou federal, virou Brasil. O povo brasileiro quer saber o porquê que os deputados estaduais da Assembleia de Minas Gerais não querem votar o projeto da indenização da Vale. Mudando um pouco de assunto aqui, senhor presidente, queria falar um assunto que agora é a última vez que eu falo, mas para mim foi de grande alegria. Queria que o nosso técnico Dorel mostrasse aí da Praça do Santuário. Né? No dia 1º de junho nós estivemos lá e com grande alegria foi inaugurada a revitalização da praça. A praça ficou muito bonita. Vocês podem ver aí, foi trocada toda a iluminação, colocamos luz de LED, mexemos no paisagismo da praça, o chafariz voltou a funcionar, né? Então assim, a gente fica muito feliz, os bebedouros, os banheiros, então foi toda pintada, os corrimão, as lixeiras, então mostrando, né, que junto a união faz a força. E deixar claro para a população, gente, que não teve um centavo de dinheiro público. E por isso que eu estou falando isso. Às vezes em outras gestões, eles podiam fazer uma reforma igual foi feita dessa e falar que gastou R$1 milhão. E nós, né, a gente, cidadão, eu não era vereador, por exemplo, acreditava, porque a gente não sabe, né? Mas agora não, posso garantir para vocês que não tem nem um centavo de dinheiro público. Tem aí uma força de vontade do prefeito, uma força de vontade desse vereador, uma força de vontade do secretário de Cultura, o Diniz, e principalmente os empresários que ajudaram a Praça do Santuário a ser resgatada e devolver a praça de volta para as famílias. Isso para mim é motivo de grande alegria poder entregar a praça de volta para a população de Minópolis. E, senhor presidente, outro assunto para finalizar, eu queria aqui também falar da questão lá do São Simão. São Simão está virando palanque político, está até o Márcio está aqui. Foi destinado pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, R$43 milhões para a conclusão de algumas obras, não só de São Simão, do Grajaú, do Terra Azul, enfim. E lá, a rua Guaraci Gomes é da 10 palmos de poeira. O prefeito já esteve lá, eu já estive lá, o Eduardo Azevedo já esteve lá, o Wesley Jairo já esteve lá e nada foi feito. E aí a desculpa que tem é o tal da medição. Tá medindo. E eu acho que se continuar medindo, assim nós vamos chegar no Japão. Eu acho que está na hora, prefeito, de agora é resultado para que a população aqui votou no senhor, que acreditou que o senhor ia fazer uma gestão de fora para dentro. E aí, está até o Márcio aqui, não me deixa mentir, que é morador de lá, eles estão pedindo socorro. Pelo amor de Deus. O dinheiro está na Caixa Econômica, já tem mais de 20 milhões. Vão pegar o dinheiro e vão fazer a conclusão da obra, porque você está parecendo a piada. O dinheiro está lá. A rua está lá, precisando asfaltar. Então por que não asfalta? A medição, vão pegar os filhos de Deus da prefeitura e pôr para medir e resolver o problema. É muita burocracia. E precisar da gente vir aqui na tribuna para cobrar uma coisa dessa. Então eu te peço, senhor prefeito, humildemente, né, é um pedido de toda a comunidade do bairro São Simão, de Divinópolis, para a gente olhar com carinho, para a gente concluir a obra lá da rua Guaraci Gomes, que o povo lá é o seguinte, faz sol, é poeira, chove, é barro. Chega na casa, fica 3 dias fora, hora que chega, não dá conta de entrar, porque o barro empurra para fora. Né? E quando chove, é uma benção, porque aí é uma semana também.
Sobe igual chuva esses dias, uma semana. Mas aí depois vira aquele inferno de novo. Então eu queria te pedir humildemente que você possa olhar para a comunidade lá do bairro São Simão. São essas, senhor presidente, minhas palavras na tarde de hoje.
Eu sou o vereador Flávio Marra, na sequência dos inscritos. Próximo vereador é o vereador Rodson Cristina Murti, Rodson do Zé Milton.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, vereador Roger Viegas, quem eu cumprimento os demais colegas vereadores, público que não acompanha pela TV Candidez, pelas redes sociais, nossa boa tarde. Senhores, gostaria primeiramente agradecê-los pela consideração, a confiança e, sem dúvida nenhuma, a assinatura de vocês é de grande valia, representando a nossa população de Unopolitana, se posicionando no Congresso Nacional em uma moção de apoio CM05-2021, onde nós estamos dando apoio aos senhores deputados, a paga da reeletoria e todas as empresas voltadas para energias renováveis, energias limpas. Que estou falando agora do projeto de lei que tramita no Congresso, do PL 5829 de 2019, ainda, até hoje não foi votado no Congresso. Trata-se de um projeto que vem estabelecer um marco regulatório para as empresas fazerem investimento no Brasil de captação de energia solar. Essa energia tão importante e abundante nós temos no nosso país tropical, ela está sendo ameaçada por grande monopólio das estatais, das empresas que têm as concessões de energia elétrica no Brasil, por todos os estados, querendo o quê? Que o direito do cidadão de não ter o seu captador de energia, né, as placas solares na sua casa, como energia solar, na tecnologia de autovoltaica. Nesse sentido, todos os senhores vereadores assinaram, está aqui a nossa moção de apoio da Câmara Municipal de Vinópolis, levando ao Congresso Nacional, senhores deputados, a moção de apoio a esse projeto, que tem que ser regulamentado por lei pelo presidente Bolsonaro, para que dê condições que o nosso país possa fazer investimento unilateral de energias renováveis. E no caso aqui, nós temos uma empresa de renome, conhecida, que presta serviço da cidade em toda Minas Gerais, que é a nossa empresa genuinamente divinopolitana, a Flex, Grupo Flex. E eles estarão em Brasília, levando a nossa moção pessoalmente para ser protocolada no Congresso. E junto com a associação que defende o interesse do cidadão no que tange de energia renovada. A moção diz: Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre Carvalho, presidente da Câmara. Senhor presidente, os vereadores presentes subscrevem nos termos regimentais, apresentam a Vossa Excelência a moção de apoio ao projeto de lei 5829/19, que altera o artigo 26 da lei 9427 de 26 de dezembro de 1996, que estabelece o marco regulatório do sistema de compensação de energia elétrica para macro e mini produtores de energia na rede elétrica. Justificativa: gerar própria energia elétrica através das fontes limpas e renováveis, sustentáveis como sol, vento, biomassa, biogás e outras. É um direito previsto no artigo 170 da nossa Constituição, que se trata dos princípios que devem permear construção da legislação que ofere diretamente à relação econômica da sociedade. Considerando que os grandes oligopólios que dominam o setor elétrico e a própria agência reguladora, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estão empenhados em tirar esse direito dos brasileiros. Foi apresentado o projeto de lei PL 582919, em que estabelece um marco regulatório do sistema de compensação de energia elétrica para micro e mini produtores de energia, a rede elétrica. Proposição apresenta o regulamento dessa compensação referente ao fluxo de energia repassada para a rede consumidora, pela unidade consumidora que define a quem são a micro e mini geradores de energia, que a intenção da ANEEL vem na contramão da experiência estrangeiras. Enquanto o estado da Califórnia, Estados Unidos, começou com a taxa de energia solar, depois de 20 anos, monetizando com taxa de 10,5, a agência abre a possibilidade da taxação de até 63% depois de 7 anos do Marco Zero. Considerando que uma vez a produção de energia solar acontece durante o dia, ela ajuda a poupar a água, reservatórios hidrelétricas, evita acionamento de termoelétricas, movimentando a diesel, carvão, a gás, evitando bandeiras tarifárias para consumidores e poluentes ao meio ambiente. Energia apresentada pelo micro e mini produtor é vendida à vista pela distribuidora de energia aos vizinhos mais próximos com preço cheio. Cobre-se como se fosse uma energia produzida na usina centralizada de milhares de quilômetros de distância, como sendo a alegação da queda da receita de distribuição e não procede. Visto que é o aumento da rentabilidade e que diversos delas já montaram empresas de energia solar e estão entrando fortemente no setor de geração de energia solar. É uma das poucas e capaz de gerar emprego no município, abrangendo diversos segmentos na mão de obra. Ainda além de contribuir na geração de milhares de empregos diretos, também contribui para a geração de empregos indiretos, pois a cada padaria, mercado, clínica, hospital, edifício e escritórios, edifícios residenciais, hotéis, comércio em geral, que adota energia solar distribuída, o dinheiro poupado na conta de luz é injetado diretamente na economia do município. Com o intuito de gerar emprego em nosso município, trazer segurança jurídica ao setor, perpetuar o crescimento sustentável de geração distribuída. Divinópolis, 2 de junho de 2021, assinado por 17 vereadores, e será encaminhado à empresa representante nossa, genuinamente, a Flex. Um grande abraço ao Jucão, né, o Juliano, o Babá, o Fabiano, que são aqui na região, sem dúvida, uma referência nossa de uma empresa tão idônea, que cresceu tão assim pouco espaço, tempo, e faz um trabalho brilhante. E aqui tem o nosso reconhecimento e o apoio da população de Napolitana, representado por senhores vereadores, emanado pelo próprio. E assim nós estaremos hoje, então, oficializando. E agradeço mais uma vez, senhores vereadores. Lembrando que essa semana nós tivemos um presente de grego. Aumento na energia da tarifa elétrica de 25% na conta de luz agora nossa. Isso mostrando que nós estávamos na contramão. Temos que apoiar esse PL, o projeto do Executivo Nacional, do presidente Bolsonaro, que apoia as pequenas empresas que prestam serviço no Brasil para os nossos cidadãos de napolitanos, mineiros, brasileiros, que precisam de ter alternativa de energia sustentável. E com essa opção, nós teremos, sim, até mesmo no município, condições de zerar a conta de luz. De que forma? Colocando energia renovável nos prédios públicos, como escola, creche, hospital, a UPA, as UBS, os PSFs, enfim, todo o alugador público. Nós podemos fazer futuro, próximo, esse investimento para zerar a conta de energia que nós pagamos tão caro no nosso equipamento público. Senhores, falando em energia, falando em sustentabilidade, voltamos a falar, como nós tínhamos anunciado na fala anterior, sobre a situação de um projeto que vai tramitar nessa casa, tão pouco tempo vai chegar. Mas nós já estamos preocupados e discutindo anteriormente. Se trata da nossa efetização de energia elétrica, da nossa iluminação pública. Essa iluminação pública defasada de um serviço muito mal prestado de passagem pela CEMIG, que não tem interesse algum em fazer, principalmente depois da regulamentação dos municípios, são obrigados pela CIP de fazer, pela taxa de iluminação pública, a manutenção, o pagamento da iluminação pública, a extensão, a expansão e a efetização da modernidade da iluminação pública. A CEMIG não quer, não é do interesse, porque ela recebe a parte ociosa à noite das prefeituras do Brasil inteiro a questão da energia que é gasta nos postos de luz. De iluminação tão precária que nós temos em Divinópolis. Brigamos desde 2009, apresentando essa casa um anteprojeto ao senhor executivo naquela ocasião, o senhor prefeito, que não deu seguimento nessa proposta. E hoje o prefeito Gleison está muito atento a essa e antenada. Porém, nós não concordamos com pessoas que são de fora de Divinópolis, que ocupam o cargo, não tenho nada contra,
mas alguns deles não sabem da nossa história, que vem insistindo na modelagem PPP. Estou alertando, senhor prefeito, o PV estará contra essa moldagem de sistema de financiamento, não como você quer trocar energia, pelo contrário, nós entendemos, compreendemos e vamos ajudar. Mas não concordamos com a modelagem que está sendo querendo colocada, aplicada em Ginópolis. E eu quero perguntar aos senhores vereadores, de concessão de serviço público, nós estamos satisfeitos com o transporte público? Não. É unânime. Perguntar ao senhor, Vossa Excelência, a concessão de serviço da Copasa é satisfatório? Ela consegue corresponder ao abastecimento de água para todo o nosso cidadão de Napolitano? Acredito que não. E sem falar do esgoto, é um serviço de concessão. Não é uma PPP, que é uma fala moderna, mas é uma concessão de serviço público, que nós estamos lutando há anos para tentar melhorar e mesmo assim estamos dando muito passo lento. E para acabar de encerrar, como modelo, pergunta a Vossa Excelência, se a PPP da MG 050, que é pedagiada há quantos anos, estamos satisfeitos com o sistema PPP? Eu queria que vocês me mostrassem uma PPP que deu certo aqui em Divinópolis ou uma PPP que deu certo em Minas Gerais. É esse modelo que nós queremos para Divinópolis, com iluminação pública? Ficarmos 30 anos refém de uma empresa pegando em torno de quase 2 milhões de receita, se nós podemos fazer a nossa estatização com recurso próprio da FIPE? Nós temos esse recurso que é garantido por lei, que assim tem que ser gasto pela iluminação pública e não mais outra coisa. Sem falar que nós vamos entrar aqui a pedir um levantamento de onde está esse recurso que veio do governo passado até hoje, que não está no caixa da prefeitura, onde foi gasto. E assim encaminhar para os órgãos competentes para ser fiscalizado de uma forma correta também. Então nós queremos pedir à população, senhores vereadores, uma reflexão se é isso mesmo que nós queremos para Divinópolis. Se podemos efetivizar a cidade de Divinópolis de 35 a 40 milhões, para que nós vamos fazer uma concessão de mais de 700 milhões entregar para a empresa a concessão de 30 anos? Ficar refém também da iluminação pública. Nós temos N modelos que não foram bons para a cidade, bons para Minas Gerais. E vamos entrar de novo? Por quê? Seu Will Bueno, para mim você não passa do que é um vendedor de fumaça. Para chegar aqui no município de Divinópolis e falar que a PPP é boa para a cidade. Boa não, para algumas pessoas, mas não para nosso cidadão, para nosso colisionado. E vamos estar aqui nessa tribuna, trazendo números e dados técnicos, para mostrar que você está errado. Daqui uns dias você volta para Perdigão, para o Brasil, de onde que você é, e o problema fica com nós aqui, como ficou a Copasa, MG 050 e tantas outras. Não estou falando bobagem, e assim nós vamos estar trazendo, e seremos contra esse modelo do PPP de nação pública de Unópolis. Tenho certeza. Para finalizar, senhor presidente.
Tem que ser errado.
Gostaria de agradecer pela sessão da palavra e que na próxima sessão saibamos trazer mais informações. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Rodson Cristina Murti. Na sequência dos inscritos, próximo vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, senhor presidente. Hoje, no exercício, você fica muito bem nessa mesa. Um bom presidente. Com certeza, seu futuro aí nessa mesa vai muito bem. Senhor presidente, eu gostaria de mandar um abraço para o Josimar, que esteve usando essa tribuna aqui nessa tarde de hoje, morador lá do bairro Planalto. E as suas indicações, as suas ideias são pertinentes, não é? Mas eu já conversei com ele, eu gostaria também de deixar aqui para as pessoas que ouviram ele falar, para ver a ideia que já tem aqui na prefeitura a respeito lá da rotatória que ele pediu. Já tem vários pedidos e vários acidentes já aconteceram lá no Planalto, na rua Duarte, esquina com a rua Itambé. Então, a CETRANS já fez um estudo e já está tudo aprovado, tudo pronto, faltando só, primeiramente, segundo eu estive conversando com o Lucas anteontem mesmo, que está faltando terminar de fazer as pinturas estratigráficas aqui no centro e também nos bairros aonde que foram atendidos pelo asfalto, para que essa rotatória seja implantada lá no bairro Planalto. ela não vai ser na rua Nossa Senhora Aparecida, onde que o tribuno, o Josimar, pediu, mas vai ser na rua Duarte, esquina com a rua Itambé, porque lá já aconteceu vários acidentes. E acredita-se que, colocando-se uma rotatória ali, vai diminuir a velocidade dos carros na chegada da rua Nossa Senhora Aparecida, logicamente vai estar evitando os acidentes que têm acontecido lá também. Né? Senhor presidente, a gente esses dias estamos falando com quase todos os vereadores, quase todos nós, estamos falando sobre as emendas parlamentares que têm chegado, que têm ido embora, que estão demorando a serem implantadas. Eu gostaria de deixar aqui, a gente que é um vereador de segundo mandato, a dificuldade que é de se implantar uma emenda aqui na nossa cidade. Não sei se é só aqui na nossa cidade, mas eu, como vereador da cidade de Divinópolis, tenho, né, uma escolaridade que eu posso falar para vocês aí. Às vezes o deputado A, B, C vem aqui e fala assim, destinei uma emenda para fazer uma obra lá no bairro X. Tá, beleza. Ele destinou. Só que tem os trâmites legais. Tem as aprovações de projeto, tem os trâmites lá na Caixa Econômica Federal, que isso aí vai dificultando e vai travando e vai demorando cada vez mais. E às vezes a gente, na ânsia de falar que conseguiu a emenda para o bairro X ou para o bairro Y, acaba falando aqui um ano, dois, três anos antes. Exemplo disso foi eu. Em 2017, 2016, eu consegui uma emenda parlamentar da comunidade do bairro Campina Verde. Eu só consegui implementar essa emenda no ano de 2020. 17, 18, 19, no início de 2020. Na verdade, era no final de 2019, só que começou a chover muito, não teve como. Então, começou, então, na verdade, no início de 2020. Então, gastou 3 anos para que essa emenda se tornasse uma realidade lá no bairro Campina Verde. E eu, falando sobre as emendas, né, e para a gente como um papel de fiscalizador, papel de vereador, que é fiscalizar e tomar conta das contas públicas e do serviço que o prefeito tem feito na cidade, e não só o prefeito, mas tudo aquilo que envolve a administração municipal da nossa cidade, eu hoje fiquei sabendo, né, o prefeito conseguiu lá a liberação da verba para o Hospital São João de Deus. Foi muito bom, 15% do valor trago pelo deputado Léo Matos, né? Mota. Esse dinheiro vai ser destinado às cirurgias eletivas. Nós sabemos que essas cirurgias eletivas estão represadas aí há muitos e muitos anos. Tem cirurgia eletiva aí que tem 4 anos que está parada. Tem cirurgia aí que tem 4 anos que a pessoa está em casa esperando uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia de vesícula. E isso aí vai impactar muito. Porque 15% de 4.600.000 vai dar aproximadamente 1.500.000 de reais. Né? Nós temos também a emenda do deputado federal Janones, que é de 1 milhão. Então, quer dizer, nós temos 2.500.000 reais para que a gente possa deixar com que essas emendas sejam, que essas cirurgias eletivas sejam efetivadas aqui na nossa cidade. Né? Hoje pela manhã nós vimos falar que o governador arrumou mais 10 leitos de Covid lá no Poço Fundo. E agora, dia 30 de junho, termina o prazo dado pelo governador da suspensão dessas cirurgias eletivas. Então, quer dizer, do dia 30 para frente, se ele não prorrogar o prazo, as cirurgias eletivas voltarão a acontecer. E agora a gente tem dinheiro em caixa. A gente está com o hospital precisando de dinheiro, né? Com certeza nós vamos ver os divinopolitanos, as pessoas que moram aqui na nossa cidade, as pessoas que moram aqui em volta da nossa cidade, serem atendidas por operações que estão represadas aí há muito tempo. Sabendo desse trabalho e como papel de fiscalizador que tenho, e que todos os vereadores também têm certeza disso, eu hoje protocolei o requerimento 256, perguntando a seguinte coisa. Sabendo-se que as cirurgias eletivas vão começar a acontecer, se Deus quiser, porque nós temos dinheiro em caixa, né? Nós queremos saber,
o nome das pessoas que aguardam na fila essas cirurgias eletivas. Também nós queremos saber qual que é o procedimento eletivo que essa pessoa está esperando. Quero também saber o tempo que está aguardando a cirurgia. E quero saber, isso aí é uma questão muito importante que a gente, como vereador, deve fiscalizar. Não só eu, como todos os vereadores. Eu quero saber qual vai ser o critério adotado pela administração em relação às cirurgias no Hospital São João de Deus, oriundos da emenda do deputado Léo Mota. Por quê? Eu, como fiscalizador, uma pessoa que vou acompanhar isso, eu não quero saber de fura, pessoas que vão passar na frente, pessoas que estão esperando há muitos anos vão ficar para trás, não. Nós precisamos ser justos. Nós precisamos de evitar que isso aconteça, como aconteceu lá na vacina, né, que aconteça também nas cirurgias eletivas. Que a gente faça acontecer, que a gente veja acontecer na nossa cidade uma justiça, onde a pessoa que está esperando há mais tempo, onde a pessoa que está há muitos anos esperando, seja atendida, que ninguém fure a fila. Isso aí eu estarei fazendo, fiscalizando e acompanhando todo esse trâmite. Já fiz o pedido, eu espero que eu seja respondido o mais rápido possível, para que a gente possa acompanhar essas cirurgias eletivas e o Divinopolitano não seja passado de bobo aí para trás aí, fazendo com que outras pessoas passem na frente nas cirurgias. Boa tarde, Divinópolis.
Obrigado, agradeço o vereador Ademir Silva, cumprimento pela sua fala, vereador, sempre atento também a diversos assuntos, né, entre eles aí a fiscalização. Agora na próxima fala, o próximo vereador inscrito é o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, Roger Viegas, vereadores, vereadoras, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio para a dona Sônia Manuela Martins, minha sogra, tadinha, que ontem infelizmente ela nos deixou, em nome do senhor Jair e toda a família, né, que Deus abençoe todos vocês. É um fato assim que infelizmente ninguém espera. Mas assim, Deus sabe o que faz. Então todos os familiares, né? A Ana, a Jaqueline, o senhor Jair que acompanharam de perto. E sabe tudo o que aconteceu. Primeiro Deus, né? Então, que Deus abençoe vocês, toda a família, que por causa dessa perca, né? Senhor presidente, também, de um assunto pulo para outro, eu gostaria muito de parabenizar também o Paulo Roberto. Hoje ele tem uma empresa em Belo Horizonte, tem uma em Divinópolis também, Múltipla Soluções Financeiras. É um jovem aqui de Divinópolis que foi para Belo Horizonte e lá conseguiu ampliar bastante o seu trabalho, uma pessoa séria, e tá, parece que tem 2 anos aí que ele hoje está comemorando. Então a toda a equipe dele, parabéns. E Divinópolis tem um orgulho, ele mora aqui no bairro Santa Rosa. Então, assim, é uma família, exemplo, filho do, eu conheço como Canarim, né, amigo, família exemplar. Então, amigo Paulo Roberto, e parabéns a você e toda a sua equipe. E que traga novidades aqui para Divinópolis. É um jovem que, assim, está começando, mas é uma pessoa muito inteligente. De novo, parabéns a você, né, e parabéns para toda a equipe, que a sua empresa colha muitos frutos. E, de novo, meus parabéns. Senhor presidente, a nossa vice-prefeita, né, também contraiu aí o Covid. Que Deus abençoe que ela não tenha complicações, porque é uma doença muito complicada. Sabemos que não só a Divinópolis, mas o Brasil e todo mundo está passando por uma situação ruim. Então a nossa vice-prefeita Janete, que Deus abençoe que ela volte o quanto antes e melhoras para você. Senhor presidente, também ali no bairro Terra Azul, vira e mexe. Aqui eu estava falando, parece que graças a Deus as máquinas voltaram para lá. Então assim, quando faz alguma coisa certa, a gente tem que parabenizar, e se não estiver fazendo, a gente tem que cobrar, né? Então ali é o pessoal do Terra Azul, estive lá, vi, já estão fazendo patrulhamento, as pessoas estão trabalhando, tomara que não para. para que não, a gente não precise ficar cobrando, falando alguma coisa assim. Então, Terra Azul, o pessoal ali merece respeito, não só ali como os outros bairros, mas sim em especial ali, porque toda vez que é uma campanha política, as pessoas vão lhe prometer de tudo. Infelizmente, quando acaba a política, infelizmente eles viram as costas. Mas assim, parece que agora as coisas estão acontecendo. Todo o pessoal aí da prefeitura, parabéns pelo que estão fazendo lá, que tem que continuar mesmo. E falando em bairro, senhor presidente, ali no bairro Interlagos tem a rua João Severino de Azevedo, que ela precisa de melhorias. Neibu já foi lá, alguns vereadores. É a rua que interliga ali o bairro Interlagos com Nossa Senhora das Graças. Ele não tem jeito de passar, né, Neibu? Que dia que você esteve lá, também eu acho que outros vereadores tiveram e já falaram. Pedi uma atenção especial então ao secretário para que ele possa fazer uma vistoria lá. Limpeza nas ruas, está precisando, e também um tapa-buraco. E o pessoal tem cobrado, e cobrado com razão. Outra rua, seu presidente, a Rua do Cobre, ali no bairro, onde que as ambulâncias sofrem para o Hospital São Judeus, já tinha feito um vídeo lá, cobrando também a melhoria. As pessoas, quando vão para o serviço, eles sobem aquele morro, eles andam no meio da rua. E quando estão vindo do serviço, mesma coisa. Por quê? Não tem como andar no passeio. De novo, então, o secretário, até mesmo o Gustavo, que ele faça uma vistoria e melhorias ali. Porque a ambulância, quando sombra também, você passa direto, né? Todos os vereadores aqui que conhecem, é muito buraco. Tem que fazer, eu tinha falado uma vez, senhor presidente, para que possamos, né, pedir emenda para que possa fazer uma, asfaltar aquela subida. Na época que Deus tem ele em bom lugar, o Milton Donizete, ele trouxe esse projeto para a Câmara. Eu lembro quando ele falava o tempo todo sobre aquela melhoria daquela rua. Infelizmente, nunca foi feito melhorias em uma ali. Então, pedi então ao secretário Gustavo para que ele faça uma vistoria lá. Quem sabe, Deus ajude que ainda nesse mandato, consigamos êxito aí para poder asfaltar aquele pedaço. Senhor presidente, para finalizar, alguns dias desse aí, eu fiz uma indicação, 1088/2021, Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais, requer que Vossa Excelência, depois de ouvir o vereador no plenário, encaminhado ao senhor prefeito, Leitos, para que seja estudado junto ao órgão competente possibilidade de disponibilizar testes para os trabalhadores do pátio da prefeitura. E eu pedi uma resposta técnica para que fosse feito essa vistoria lá, para que as pessoas pudessem fazer esse teste. Pasmem, vereadores. Olha a resposta que vem aí de cima. Resposta da indicação 1088/2021. Isso, meu senhor vereador, cumprimento cordialmente, queremos reconhecer aquela coiseira que eles colocam lá para encher linguiça. Em resposta à solicitação acima apontada, informamos que a prefeitura está realizando um cronograma para executar o serviço em todos os bairros do município. Portanto, o pedido supramencionado será encaminhado para a secretaria para ser incluído no cronograma de execução de serviço para o mais breve atendimento possível do ilustríssimo vereador. Mas, senhor presidente, eles não respondem a coisa certa para a gente. Você pergunta uma coisa, eles respondem outra. Então, quer dizer, a gente, aqui o vereador, nós estamos aqui para cobrar, fiscalizar e também cobrar. Eu pedi para que seja feito, pela quinta vez hoje, estou falando, que faça testes no pátio, não só no pátio, mas em toda a prefeitura. E não é só na prefeitura, senhor presidente, nos postos de saúde, precisa, com urgência também, de fazer esses testes. A UPA, todo mundo quando adoece, vai para a UPA. Porque nos postos de saúde não tem. Vocês, vereadores, alguns que fizeram o teste de Covid, sabem, é média de R$120 a R$150 reais que eles cobram nas farmácias. Todo mundo sabe disso. Por que que esse serviço não pode ser feito nos postos de saúde? Eles têm que ir para a UPA primeiro e superlotando lá. Então, assim, senhor Alain, de novo, até hoje não é um dia muito, não está para cobrar dele, porque aconteceu um fato, né? Parece com alguém de lá. Até peço desculpas, né? Que Deus abençoe também você e toda a sua família. Mas se temos que cobrar, seu presidente, tem que ter testes nos postos de saúde. E não está tendo. O que que acontece? A pessoa passa mal, corre para a UPA. E a UPA lá não é lugar de fazer esses testes. E sim quando a pessoa ali já está super lotada. E eu gostaria muito, então, que se liberasse esses testes para os postos de saúde. Exemplo aí, ó, a vice-prefeita. Né, ela trabalha dia e noite, todo mundo sabe disso, que ela está ali de manhã, de tarde, ali para vacinação, ela acompanha todo mundo. Trabalha muito, não só ela, meu prefeito está vendo que você está trabalhando muito, andando muito, é muito perigoso, né, Josafá? A Câmara teve aqui um surto também, e por que que a Câmara, todo mundo foi aqui, fizeram o teste com nós, o pessoal que estavam aqui, inclusive no dia eu estava de Covid, e por que que não faz com o resto das pessoas, assim, na prefeitura, no pátio, enfim, em todas as salas que precisa? Então, não preciso falar que eu estou falando mal de alguém, não é nada disso. Precisamos de atenção. Zé Braz, eu até cobrei de Vossa Excelência, né? Você e também a sua Comissão da Saúde, para que faça... É a quinta vez que eu estou falando. Vai esperar morrer mais alguém dentro da prefeitura para acontecer um fato, para as pessoas fazer isso? Então, senhor presidente, gostaria muito da atenção primordial de novo, em especial o pessoal do Pátio, que já vem cobrando. Eles aí me mandam uma resposta dessa aqui, que eu vou te contar uma coisa. É uma aberração. Eu não quero ficar recebendo resposta. Faça a resposta de imediato, mas que façam valer. Que façam valer junto o pessoal, exemplo do Pátio, que eles estão me cobrando. Igualzinho de novo. Aconteceu um fato há poucos dias aí, que Deus a tenha, a Selma, né? Que ela infelizmente veio a óbito, e vai esperar acontecer mais alguma coisa com o servidor. Temos que valorizar o servidor, seu presidente. Porque quando é época de eleição, minha gente, no Pátio eu vou te contar, ou pé da prefeitura, santinho pra cá, fumaça pra lá, santinho pra cá, fumaça pra lá, o povo não aguenta, que é burricimento. E quando ganhamos o pessoal, assim, quando vai ganhar, quando ganha a eleição, some todo mundo. Assim, não dá pra entender. Então temos que respeitar eles, sim. Passamos aqui o José Braz de novo e pedir Vossa Excelência. Pede então lá ao pessoal da vigilância para que eles façam esses testes nesse povo. Eles precisam. Antes que dê um surto lá na prefeitura lá em cima, ou dê outro surto, vocês viram o que aconteceu? Se você, mas a Lohan, não fosse no CAC, não é isso? Não teria resolvido. Não teria fechado ou teria feito os testes. Precisamos de testes, não só na prefeitura pessoal, mas também nos postos de saúde. Precisamos. Estamos na pandemia, a UPA super lotada, o pessoal lá, o pessoal trabalhando dia e noite. Não tem como fazer nada. Mas temos que resolver, sim. Porque essa doença, infelizmente, só está se lastrando. De novo, estamos numa pandemia louca. Parece que já tem uma conversa aí de... O Zé Braz vai até falar daqui a pouco. Vai ter um... Não é que vai fechar, vai dar uma... Como é que fala, Zé Braz? Vai ter algumas restrições aí a partir de semana que vem, não é isso? Então, assim, temos que tomar mais cuidado, que a coisa está feia. Então, de novo, senhor Alain e o senhor Zebrado, façam valer o que as pessoas merecem. Temos que cuidar. Temos que pedir, então, de novo, ao nosso Alain, estou pedindo ao Zebrado, para que façam um teste, não só no Pátio, mas em toda a prefeitura. O povo e os servidores, então, merecem respeito. Obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Esse é o vereador Hilton de Aguiar, agradeço, cumprimentos também essa casa, desejo condolências pelo passamento da sua sogra, né, ontem, no dia de ontem. Próximo vereador na sequência dos inscritos, vereador Claudinei Cunha Neiburger.
Boa tarde, senhor presidente Roger Viegas, cumprimentando o senhor, cumprimento meus demais companheiros aqui em plenário, cumprimentar o pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais, pela TV Candidez, TV Câmara, em especial ao Cotó, Wesley, meu irmão, está nos assistindo lá hoje, está de folga. Quero cumprimentar o tribuno Josimar Machado e a família do senhor Jair, mais conhecido como Jair Cará, meus sentimentos pela essa perca, né? A gente manda as condolências da gente para a família do senhor Jair Cará, o sogro do Hilton, que é vizinho nosso lá de bairro lá, as condolências para a família. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala de hoje mais uma vez agradecendo ao prefeito Gleidson, ao secretário Gustavo, ao Rony, ao Edinho, ao diretor Wesley, e a toda a equipe de patrulhamento, a equipe de limpeza, essa equipe da prefeitura que está tirando lei de pedra. Esses funcionários aí que estão fazendo, assim, estão fazendo milagre, a verdade é essa, estão fazendo milagre nos bairros. Quero que o nosso amigo Dorel coloque aí as fotos aí pra gente aí, ó. O que está acontecendo? Eles estão, a briga nossa aqui é ferrenha em questão de limpar campo e abrir rua. Essa rua aí é a rua Santa Terezinha, que dá acesso à igreja do bairro Maria Helena. E com a graça de Deus e o bom trabalho dessa equipe bacana do Gustavo, do Rony, fez a abertura da rua. Essa rua aí não existisse, era um trilho e um bota-fora há mais de 6 anos. Mais de 10 anos, eu não lembro dessa rua aí, ó. E aí, ó, fizeram o serviço bem feito. No mesmo sentido que fizeram esse serviço aí lá na rua Santa Terezinha, no bairro Maria Helena, É isso que eu estou pedindo à população um pouco de calma por causa disso. A gente não quer que fique limpando o campo, igual eu expliquei aqui lá no Davanuz, que aconteceu no bairro Davanuz. E principalmente aí, ó, como é que ficou bom? As mesmas máquinas que fizeram esse serviço aí, que fez a limpeza em torno do campo do Mangabeiras. As mesmas máquinas. Olha a situação que era o campo. Isso aí é campo? Não tinha condição de treinar há mais de 6 anos. Isso era bota fora, isso era esconderijo de bandido. Teve furto em frente a esse matagal aí, esconderijo de bandido. E eu venho cobrando aqui. E tem gente que vem batendo na gente. Toda coisa para fazer é limpar campo. Não é limpar campo não. Olha como é que ficou. Ó. Esse campo aí, pessoal, esse campo aí é de senhoras fazerem caminhadas, os meninos soltar pipa. O que menos tem lá é jogar bola. Mas os meninos soltam pipa, brincam de pique-esconde, as senhoras fazem caminhadas. E olha como é que ficou o campo. Então quero agradecer mais uma vez, é isso. Eu quero agradecer a equipe da prefeitura, o Gustavo, o Wesley, diretor de esporte, que a gente bateu tanto nele aqui, eu expliquei isso para ele, que a gente tem que cobrar, que a minha função é essa, cobrar, fiscalizar, não é? E ele ainda falou 1º de abril e tal, e fizeram um trabalho bem feito com o Gustavo, o Rony, com o pessoal das máquinas, com a equipe do Edinho de limpeza e a equipe da Secretaria de Esporte. O que é que eles estão fazendo? Nós tínhamos esses pedidos aí, a abertura dessa rua, limpeza desse campo, limpeza ao redor do campo, onde que aconteceu os furtos, onde que esconderijo de bandido. Fizeram o serviço junto. Então está de parabéns, hein? O que eu tenho para fazer? Eu tenho que agradecer. Eu vim aqui e cobrei, eu até brinquei assim, fui irônico, falando que o diretor Wesley me falou que ia começar a limpeza dos campos 1º de abril, logo no dia da mentira. Mas ainda bem que começou depois disso. Então eu peço à população um pouco de calma, porque o que a prefeitura está fazendo, gente, é muito interessante, porque está cumprindo o que falaram de fora para dentro. Eles foram lá no Davanusa, foram lá no Copacabana, e foram no Santo André, agora foi lá no campo do Mangabeiras, e estão aproveitando as máquinas, porque infelizmente a gente sabe patrol, ré, tem poucas. Inclusive, mandar um recadinho para a turma das emendas aí, o pessoal aqui das emendas aí, manda emenda para cá de patrol, máquina, está precisando, viu, galera? Então, o que acontece? Eles usam essas mesmas máquinas para limpar ao redor do campo, para limpar os campos, para abrir rua, aproveita que está perto. Faz um serviço só. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que vincar. A nossa função é cobrar. A gente cobrou, mas a gente tem que vincar e agradecer também. Então agradeço muito a eles. Quero agradecer em especial também o Lucas e o Antônio Jerônimo de Geroá, senhor presidente, que são empresários da cidade, que não mede esforço. E agora, ontem eu e o prefeito lá no campo do Mangabeiras, lá tem as traves, os gols, mas a gente tem mais 3 campos que não tem. Nós ligamos para eles plantificaram, vamos fazer a doação dos tubos para ser confeccionado os gols em 3 campos diferentes. Então agradecer o Tan Jerônimo, agradecer o Lucas da Geroaço, porque é uma parceria com o empresário e a prefeitura. Ele vai doar os tubos e a prefeitura vai confeccionar, vai soldar e fazer os gols para esses campos aí. Um é o Copacabana, se eu não estiver enganado. Outro é eu não sei se é o Davanuso, só sei que são 3 campos aí que vão ser beneficiados com essa doação lá da Geroaço lá. Aí eu te falo, o vereador é puxa-saco. Mas eu vou falar o quê? Eu vou falar que está errado? Eu não posso falar que está errado, não. O prefeito está cumprindo o que ele prometeu, com o pouco que tem, ele foi lá, o pessoal da rua Santa Terezinha está satisfeitíssimo. Por quê? Porque aquela rua nunca existiu. E não sei se vocês viram lá em cima, é a igrejinha. É uma rua que dá acesso à igreja. O pessoal tinha que dar a volta por trás para passar lá. Então, a reivindicação nossa, que o prefeito atendeu a gente, o prefeito, olha para vocês verem, então, ficou bacana. E agora, pessoal, eu vou cobrar aquilo lá, dos dois lados, ó. É lote sujo desse bando de empresário aí que tem 10, 20, 30 lotes. Compra e deixa lá julgado lá. Nós vamos cobrar isso. Ontem mesmo nós fizemos um mapeamento, nós vamos dar de cima disso aí, ó. Porque a prefeitura não é obrigada a limpar a lote dos outros, não.
Então quero agradecer, peço calma aos outros campos que foram limpos, igual eu expliquei, começou essa limpeza dos campos depois de abril, na primeira semana de abril. Foram limpos 9 campos, mas nós temos mais de 50 campos a ser limpos. Então eu peço um pouco de calma, que o pessoal tenha um pouco de calma, gente, porque o que que vai fazer? A gente vai limpar os campos, mas vai atender aquele bairro, vai atender as outras demandas dos outros vereadores, que é a questão de limpeza de rua. Inclusive, segunda-feira o Edinho já nos plantificou que vai limpar em torno do campo Belvedere, da famosa arena pneumática, onde a gente também tem um vídeo lá, porque em frente o campo é o posto de saúde do Belvedere. Então, está fazendo, a prefeitura está trabalhando. Então não pode só subir aqui e descer a lenha não, gente. A gente tem que subir e agradecer, a gente tem que falar na hora que precisa, mostrar, igual a gente fez com os vídeos, mas subir aqui e agradecer. Parabéns a essa gestão, porque a gestão passada, infelizmente, era só interesse. E essa não tem interesse nenhum não. Porque eu não sou do partido do prefeito, mas o prefeito está de parabéns. Ele não olha, ele quer fazer o melhor para a cidade. E o prefeito está com boas intenções, sim. Então está aqui, manda um abraço para o prefeito, parabéns. Eu acho assim, foi o meu presente 1º de junho que o bairro Maria Helena e Mangabeiras recebeu, foi a abertura dessa rua. Inclusive, de quebra, ainda arrumou a entrada para o bairro São Simão, ainda da rua São Brás. O morador de São Simão está aí, ó, a rua São Brás, que dá acesso ao bairro São Simão pelo Maria Helena, ela foi arrumada ontem também pela equipe da prefeitura, pela equipe do Rony, a equipe do Gustavo lá. Então, parabéns mais uma vez. Senhor presidente, mudando de assunto, eu venho falar que ontem também nós estivemos lá no bairro Manuel Valinhas, a convite do meu amigo Zema. Mas não é o governador não, viu, presidente? Não é o governador. Esse Zema é um Zema melhor que o governador, porque é um cara bom, trabalhador, que é um comerciante ali da rua Bom Pastor, que veio nos trazer uma demanda ali da rua Bom Pastor com Itaí. É um cruzamento que tem um fluxo muito grande de veículos, pois é o principal acesso à Faculdade Pitágoras e os bairros vizinhos subindo. E diariamente está acontecendo acidente ali. Eu já fiz uma indicação ao executivo, estarei cobrando pessoalmente do secretário Lucas na terça-feira, que nós vamos nos encontrar, e vou pedir ele para tomar as providências cabíveis aí sobre esse cruzamento. Se a gente pode tentar fazer uma sinalização melhor, até mesmo tentar uma rotatória. Então, vou mandar um abraço lá para o Zema, para o pessoal lá daquela rua, lá Rua Bom Pastor com Itaí. Vocês podem ter certeza absoluta que nós vamos cobrar lá do nosso secretário de trânsito, Lucas, para a gente tomar as providências lá o mais rápido possível, porque o cruzamento lá é perigoso e está acontecendo vários acidentes. Senhor presidente, para finalizar minha fala, eu gostaria de deixar a importância para nós católicos, que é Corpus Christi. A palavra Corpus Christi, que significa corpo de Cristo, que nos faz celebrar o maior tesouro de Cristo, que Cristo deixou para nós, que é o seu próprio corpo, que foi entregue na cruz. Essa comemoração acontece 60 dias após o domingo de Páscoa, sempre em uma quinta-feira, e justamente para lembrar a Santa Ceia, onde Jesus instituiu a Eucaristia. Então, para nós católicos, né, a gente, é o nosso maior tesouro, é a gente estar com Cristo e vivenciar isso. E é muito bom, eu convido a todos os católicos que ainda não participou, participar hoje, né? Vai ter celebrações nas suas comunidades. As comunidades que não tiver celebrações, vai, com certeza, vai ter a famosa adoração ao Santíssimo. Para nós que acreditamos que Jesus está vivo no sacrário e nos abençoando cada dia. Então, nesse dia de Corpus Christi, eu quero mandar um abraço a todos vocês aí. E que Deus possa nos proteger dessa pandemia, que possa nos cobrir de bênção. E um abraço e um reforço para a nossa vice-prefeita, que ela se recupere, se Deus quiser, vai passar. É que ela possa se recuperar dessa doença que veio para, como se diz, para devastar aí a turma, a humanidade aí. Ó. Nós tomamos muito cuidado com isso. Muito obrigado, são minhas palavras de hoje.
Na sequência dos vereadores inscritos, próximo vereador, o vereador, primeiro secretário, Zé Brás.
nobre presidente, demais vereadores aqui presentes, público aqui presente nesta casa, público que nos assiste através da TV Câmara, TV Candidez, redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Hoje, nesse dia especial, como nosso nobre amigo Ney Burge acabou de falar, que se comemora o corpo de Cristo, né? Essa data especial que até no início dessa reunião pude ler um trecho da Bíblia onde o próprio Cristo consagrou, né, o pão em seu corpo e o vinho em seu sangue. Então é uma data comemorativa, uma data especial para a nossa igreja. E que este Cristo presente possa estar presente em todas as casas, em todos os lares. Acho que, creio, né? Não acho, creio, que em meio a este vendaval, nessa vida cotidiana que nós estamos vivendo, tribulada, acho que a presença de Cristo é de suprema importância em todos os lares. Senhor presidente, eu queria falar aqui de início de um requerimento. Eu já até havia conversado pessoalmente com a coordenadora em atenção especializada de urgência e emergência, a senhora Cristiana Joaquim, e fiz o requerimento 242, solicitando a ela sobre a implantação de um serviço humanizado na UPA para atendimento das pessoas que estão com seus entes queridos ali em observação, aguardando internação. Sejam eles no hospital de campanha, seja eles ali em observação temporária, aguardando internação, talvez por trauma ou outra enfermidade. E acabei de ser informado há pouco, senhor presidente, até gostaria de ler aqui, na íntegra, este comunicado. Serviço de assistência às famílias começa a funcionar na UPA. Isso foi hoje, dia 3 de 6 de 2021, às 11h57. O Serviço de Assistência às Famílias, SAF, de pacientes da Covid-19, começou a funcionar na UPA. Começou a funcionar na unidade de pronto atendimento Padre Roberto, UPA, juntamente com o Hospital de Campanha. O setor faz atendimento de 8 às 18, de segunda a segunda, e vai atender as famílias ou responsáveis de pacientes atendidos na unidade. No SAF, Serviço de Atenção a Famílias, dois tutores serão cadastrados e receberão, via telefone, informações diárias, através de boletim médico e situação dos pacientes internados na unidade. A diretora de Urgência e Emergência, Cristiane Joaquim, explica sobre como vai funcionar o serviço. No SAF, serão sanadas as dúvidas e esclarecidas as famílias quanto à condição do paciente. Será o local onde ocorrerá o recebimento e dispensação de pertences dos pacientes, além de atendimento na esfera psicológica e de serviço social das famílias. Finalizou. Os boletins médicos continuarão a ser repassados diariamente pelo médico através dos telefones cadastrados. Caso os contatos dos tutores precisem ser alterados, é necessário ligar no 3221-3662 para realizar mudança. Chamadas de vídeo, isso que é uma novidade, poderão ocorrer para as famílias dos pacientes com a missão de interação entre os pacientes e seus familiares. Para realizar videochamada, o paciente deverá estar em condições estáveis. As ligações serão realizadas somente para os telefones cadastrados. Então já essa é uma grande vitória, né? Diversas famílias têm nos procurado nesses últimos dias. Eu tenho procurado a UPA também, lá na pessoa da sua diretora, muito atenciosa, a senhora Meire, também do gerente lá, o Anderson, que nunca nos deixou desamparados quanto a isso, mas muitas famílias ficavam sem informações. Talvez ali passava aquele horário e não conseguia ter informações pertinentes sobre o seu familiar que ali se encontra internado ou aguardando a internação. Então esse serviço já começa a ser disponibilizado hoje lá. Peço às famílias que têm os seus parentes lá que cadastrem os números lá junto 3221-3662, que serão informados de forma fidedigna, de forma correta, o andamento do tratamento que está sendo realizado para o seu familiar.
Então, mais uma essa vitória para nós, né? Então, com o tempo também, novas aperfeiçoamento, né? Esse programa ainda poderá ocorrer. Outra coisa, senhor presidente, que nos entristece, essa casa do, se não me engano, foi o projeto do meu amigo Ney, que aumentou as multas dos lotes sujos, né? Foi isso, né, Ney? Só nesse início de mês, senhor presidente, 23 denúncias chegou ao meu gabinete de lote sujo. Só essa semana. Acho que não está resolvendo. Algo tem que ser feito. Parece que ainda esses proprietários não entenderam o recado. Infelizmente, é todo dia 10 a 20. A gente passa o maior tempo atendendo essa população. Sim, é nossa obrigação, claro, sem sombra de dúvida, é nossa obrigação fiscalizar. Mas queria deixar aqui um apelo ao nosso prefeito, ao Heitor Ansioso, à nossa vice-prefeita e secretária de governo também, muito coerente, né, com as suas proposições, com as suas atitudes ali, que nos ajudasse também, né? Não basta só o executivo todo dia ir lá preencher uma denúncia, todo dia vai lá e preenche uma denúncia. Não está adiantando. Então que os fiscais também possam atuar e mandar para a dívida ativa. Acho que só desse jeito poderemos acabar com esse problema em Divinópolis, porque infelizmente continua do mesmo jeito, do mesmo modo. Nada está acontecendo de diferente. Então deixo aqui meu apelo ao executivo que realmente, né, execute o que a lei manda, né, que a lei é clara. Que a lei número 7.704 de 2013, lei essa que dispõe sobre a obrigatoriedade de limpeza de lotes vagos pelos seus proprietários. Ainda ontem, senhor presidente, no início da tarde de ontem, tive a oportunidade de estar com o nosso deputado federal, Domingos Sávio, aqui em seu gabinete, onde apresentamos a ele uma reivindicação de anos, desde criança, que eu já ouço falar, que é o asfalto da estrada que liga ali a Fazenda Gameleira, um pouquinho depois do Terra Azul, até a comunidade de Buriti. Tivemos esse encontro com ele, expomos para ele ali a necessidade do asfaltamento. Ali falta apenas 6 quilômetros de estrada de chão para ser asfaltada. Temos ali o transporte público, que sofre, que pena com as estradas de péssima qualidade. Temos a agricultura familiar, que pena com a precariedade daquelas estradas. Temos o pessoal que trabalha com lenha, os caminhoneiros ali que trabalham naquela região, que são vários, que penam diariamente. Expulso também para o secretário que podemos até perder algumas empresas que estão para trabalhar, instalarem lá, até nessa, uma possível empresa que queira estar tentando um plantio de soja na região. Como que uma empresa vai poder investir na região se não tem infraestrutura? Então, da importância, a gente expôs para ele essa importância. Ele foi bem receptivo na nossa proposta, se colocou à disposição para, junto com o deputado Cleitinho também, que também nos colocou à disposição para nos ajudar. Tenho certeza que o nosso prefeito Gleison estará à disposição para nos ajudar. E vamos também procurar também, se algum empresário, né, queira estar nos ajudando para fazer esse tão sonhado asfalto que liga ali o Terra Azul até a comunidade do Buriti. Outra informação também gostaria de estar passando para a nossa população. Na última semana tivemos um surto de Covid no CAC, né, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão, e ele retornou já nessa semana novamente ao seu funcionamento, mas dessa vez somente através de agendamento. Então o cidadão que deseja procurar o CAC, o Centro de Atendimento ao Cidadão, que entre no site da Prefeitura. Ali você vai ter o ícone cidadão, ali você vai ver o atendimento ao CAC. Aí você vai clicar e agendar o seu atendimento, né? Isso para evitar aglomerações, que sabemos que a Covid não terminou. E também deixar lá para aqueles funcionários que tenham cobrado das autoridades sanitárias uma vigilância mais constante, né? Não adianta só a vigilância ir lá nos bares, nas festas, se dentro da prefeitura o pessoal está trabalhando aglomerado. Isso é uma realidade que a gente pode constatar todos os dias. Por diversos setores que a gente tem passado, são funcionários amontoados e muito estranho, né, muito estranho também que a vigilância não tenha cobrado, né, do executivo esse distanciamento, esse trabalho digno para esses funcionários. Até que aconteça o que aconteceu na última semana no CAC, né? Onde perdemos, infelizmente, para a Covid, uma servidora. E depois que isso acontece, não tem mais o que se fazer. Então, peço mais uma vez às autoridades sanitárias que fiscalizem a prefeitura, os setores da prefeitura que estão com essas aglomerações. E são vários setores, né? Até o Wilton falou há pouco também, lá do parque, né? Que a gente vê muita aglomeração, muita gente trabalhando lá. E para terminar, senhor presidente, tivemos a notícia que chegou mais doses, né, da lote de vacina da AstraZeneca e da Pfizer aqui em Minas. Né, infelizmente não chegou aqui em Rio Novos ainda, mas chegará amanhã. Ainda não foi disponibilizado esse quantitativo, que será disponibilizado para a cidade de Rio Novos para continuar a vacinação, né, de nossa, para continuar a vacinação de nossa população. Então, amanhã já teremos essas informações. No mais, também gostaria de pedir que as pessoas mantenham o distanciamento. Que as pessoas tenham consciência que o Covid não foi embora. Ele está aí e muito presente. Nossos hospitais estão lotados. A gente pegar o Complexo Saúde São João de Deus, pegar a UPA, ele está com sua lotação na carga máxima. Praticamente chega na carga máxima. Então precisamos de termos consciência, de usarmos o álcool em gel, de estarmos usando máscara e evitar aglomerações, até que toda a nossa população seja vacinada. E o único remédio para isso, para essa doença que está aí espalhada no Brasil, é a vacinação. Sem ela seria impossível. Agradeço a sessão da palavra nessa data de hoje, senhor presidente, e que a paz esteja com todos.
Obrigado, primeiro secretário dessa casa, vereador Zé Brás. Na sequência dos vereadores inscritos, tem o vereador Eduardo Azevedo. Antes do seu pronunciamento, vereador, quero cumprimentar aqui a Escola do Legislativo, hoje pelos seus 13 anos. Hoje a Escola do Legislativo nessa cidade completa 13 anos, aqui funcionando na Câmara, faz um importante trabalho, inclusive a matéria completa desse trabalho da Escola do Legislativo e maior transparência da mesma consta no nosso site, no site da Câmara Municipal de Divinópolis, né? No divinópolis.leg.com.br. Você pode, aliás, divinópolis.leg.mg.br. Se não me engano, o site da Câmara lá, pessoal, para todos acessarem. Ah, no nome do Roberto Franklin, do Samuel Marques e também da Patrícia Alvarenga, né? Cumprimento todos vocês aí e demais pessoas envolvidas pelos belos trabalhos envolvidos aí na Escola do Legislativo. Por favor, vereador Eduardo Azevedo, está com a palavra.
Começo meu pronunciamento nessa tarde desejando uma ótima tarde a todos os meus amigos parlamentares, ao meu amigo Marcos, que nos acompanha aqui, aos assessores dessa casa, pessoas que nos acompanham pela TV Candidez, pela TV Câmara. Mando um beijo para minha esposa, que está nos acompanhando também. E eu quero, nesse exato momento, antes de mais nada, trazer um relato muito simples que aconteceu no meu gabinete ontem, porque eu acho que todos nós, né, que somos pais, nós conseguimos começar a enxergar o mundo numa perspectiva e num horizonte altruístico, ou seja, daquela forma que nós doamos mais pelos nossos filhos. E uma coisa ontem me chamou muita atenção. Um casal ontem me procurou no meu gabinete, vou dizer o nome deles aqui, eles me autorizaram, o Nicolas e a Tainara. E o Nicolas e a Tainara, eles têm o sonho de ser pais. Eles precisam da nossa ajuda para isso. Portanto, eu vou deixar aqui, antes de começar meu pronunciamento, o número do WhatsApp do Nicolas e da Tainara. Eles realmente comoveram o meu coração, porque devido a um câncer que o Nicolas foi acometido em tempos atrás, hoje ele mais não tem condições de ser pai. E a luta deles já vem arrastando há anos. A gente sabe que quando a gente se une para esse propósito, nós conseguimos fazer coisas inacreditáveis. Nicolas, Tainara, Deus está à frente de tudo, e eu tenho certeza que o sonho de vocês vai se concretizar. Quem quiser saber um pouco mais da história do Nicolas, eu não vou entrar em detalhes aqui. O número dele está aí, ó, 99192-9201. 99192-9201. Nicolas, vamos juntos abraçar essa causa aí. E se Deus quiser, você vai superar e vai vencer e vai realizar o seu sonho de ser pai. Porque eu só consegui enxergar o mundo da forma como eu enxergo hoje, depois que eu me tornei pai. E a cada dia, eu agradeço a Deus pelo presente que Ele me deu de ser pai. E é por isso que eu sempre vou estar aqui para defender as crianças, para defender os adolescentes, para lutar pela moralidade desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, para fazer projeto de lei que possa proteger vocês e dar a vocês a dignidade que vocês precisam em um mundo muito conturbado. Bom, a gente vê aí, né, parece que cada dia que passa, as notícias continuam deixando pessoas desesperadas com relação à pandemia, e a gente sabe muito bem que nós precisamos continuar respeitando todas as regras da vigilância sanitária. A pandemia ainda não passou, mas eu quero começar o meu pronunciamento nessa tarde falando de notícias boas, falando de notícias que vão nos motivar a passar por esse momento crítico e por esse momento difícil que todos nós enfrentamos no cenário municipal, estadual e nacional. Para você ter noção, o Brasil chegou a 100 milhões de doses de vacina, um número histórico. E hoje, para aqueles que criticam muito a letargia do Brasil em vacinar, o Brasil hoje é o quarto país que mais vacina no mundo. Notícia boa. Porque à medida que nós vemos que o processo de vacinação vai acelerando, a população vai ficando imunizada, e assim nós conseguimos, mais uma vez, trazer flexibilização para o comércio. Não só para o comércio, para todo segmento, né? Para todo o ramo de atividade econômica. E o Brasil, a partir de outubro, ele vai entrar para o grupo seleto dos 5 países que produzem vacinas. A partir de outubro, o Brasil passa a produzir o seu próprio consumo de vacina. Isso é um marco, isso é uma conquista que precisa ser divulgada. Sabemos que estamos caminhando para que tudo possa melhorar. E eu já falo até em ponto de Divinópolis, tá? Para quem não sabe, Divinópolis chegou a 84 mil doses de vacina. Eu quero parabenizar, né, a Secretaria de Saúde, a todos envolvidos nesse projeto de vacinação, que tem se desdobrado para poder fazer o melhor pela vacinação na cidade. Interessante, eu quero falar aqui também, já aproveitando esse laço aqui, né, da vacinação, tem momentos que Divinópolis parece mais um circo. Diga, palhaçada, politicagem, picaretagem, tudo quanto há, né? Eu fico assim, gente, se tem uma coisa que me incomoda, é a politicagem. Se tem uma coisa que me incomoda, é a politicagem. E já tem vereador aqui nessa tribuna aqui, falando que foi ela que conseguiu trazer as vacinas da Pfizer para Divinópolis. Ô, gente, para com essa hipocrisia. Chega. Eu vou contar para vocês que, a princípio, o Ministério da Saúde, por questões de estocagem, havia determinado somente para capitais. Mas depois o próprio Ministério da Saúde, juntamente com a Secretaria de Estado, determinou que cidades acima de 79 mil habitantes pudessem receber a vacina da Pfizer, desde que essas cidades não ficassem a 2 horas e meia a mais de deslocamento da capital, que é Belo Horizonte. Então, para de politicagem, para de enganar o povo e vamos falar a verdade. Mas outra politicagem também que está me intrigando, e toda vez que tiver politicagem, que vocês podem chegar aqui e eu vou falar, certo? Eu estou aqui há 5 meses na vida pública. E eu não vi, até então, nenhum vereador, ninguém falar nada a respeito de emenda. Mas chega um deputado politiqueiro também, que não preocupa nem sequer um pouco com a cidade, porque se ele preocupasse realmente com a cidade, ele teria vindo aqui um ano passado, quando ele destinou a emenda. Isso é estratégia de marketing político para poder ganhar audiência. Isso é estratégia, gente. O cara quer aparecer. E aí o pessoal começa a cobrar transparência na emenda do cara. Eu concordo. Tem que ser transparente, sim, gente. Dinheiro público tem que ser transparente. Mas por que essa mesma veemência não foi cobrada no ano passado? Tem emenda dos Janones, que o Janones mandou por internet do Cleitinho aí na prefeitura, ninguém falou nada. Tem medo do próprio Cretinho para os bairros de Santo André, quando ninguém fala nada. Aí quando chega um politiqueiro, começa a falar de politicar transparente de emenda. Vamos parar com politicar, gente. Vamos parar. É igual o caso que eu falei do pessoal aí. Está todo mundo falando mal da Copa América. Se você não gosta de futebol, seu argumento é coerente. Beleza. Mas se você gosta de futebol e está vendo, aconteceu o Campeonato Brasileiro, aconteceu os estaduais, aconteceu com a Brasil, não fala nada, agora não fala com a Brasil, você é hipócrita. A mesma coisa é quem começa a fazer politicagem, fica caladinho e aproveita a situação para fazer politicagem aqui dentro da tribuna. É politicagem, para com isso, gente. Tem dó. A gente sabe muito bem, eu quero parabenizar o Israel pelo CPI, Israel. Parabéns. Sabe por quê? Precisa de investigar mesmo. Precisa de investigar. Todo esse impasse, esse repasse, essa emenda, estava justamente por quê? Porque a gente sabe que a prefeitura tinha proposto que zerasse as cirurgias eletivas. Mas a administração queria gastar o quê? Com insumos e com custeios. Onde há possivelmente pode haver superfaturamento. Não estou dizendo que está havendo. Pode haver. Então a CPI é válida. Vamos investigar. É isso aí. Vamos trazer os panos aqui. Vamos colocar tudo a claro e parar com politicagem, gente. Chega de politicagem. Tá doido? O ano passado não falava nada. Tinha emenda do Janone, tinha emenda do Cleitinho, falava nada. Agora vem cá só para poder bater no meu irmão e encher o saco dele porque está fazendo um ótimo trabalho. Você quer ser oposição? Você pode ser. Mas não faz politicagem, não. Não faz, não, por favor. Bom, dando continuidade à minha fala aqui, eu já não sei mais, sabe, o que a gente fala, o que a gente faz. Eu recebi um vídeo do secretário de Saúde do Estado falando aí que 5 regiões, né, do Estado vão ter medidas mais drásticas na onda vermelha. Oi, Zema, Fábio. Cara, chega. As academias não dão conta mais. Os bares, restaurantes e pessoal de evento não dão conta mais. Eu acho interessante o seguinte. Eles querem fazer medidas mais restritivas. Então faz uma medida mais restritiva, Fábio. Corta o seu salário para esse povo. Que saco, cara. Vira e mexe, já foi comprovado que esse negócio de lockdown não funciona. A academia promove saúde, bem-estar. Eu sou frequentador, assisto de academia e vou defender a academia todo instante. Todo instante. Porque eu sei o bem que faz para a minha saúde, ainda mais para a saúde daquelas pessoas que frequentam. Quem fala que a academia está transmitindo vírus é porque não frequenta. Muito pelo contrário. O que mais do professor de educação física, da academia te interna na área de saúde, eles promovem saúde. Até quando vai ficar esse abre e fecha? Essa palhaçada. Tem as medidas mais duras, corta no seu próprio sangue, na sua própria carne. E para de sacrificar esse povo, que eles não dão conta mais. Gente, já está passando um limite. O povo não suporta mais. Presidente, mais quantos minutos ainda? Beleza. Então é isso aí. Chega, por favor, chega. O pessoal de academia, de bar, de evento, de comércio não suporta mais. Fechar, abrir, é porque você não vive disso. Porque você não está sentindo na pele. E agora eu quero finalizar aqui, já que o meu tempo está curto, né? Falando de um ponto muito importante, às vezes também, que o pessoal não fala. O pessoal deixa escondido. Todos nós sabemos da riqueza desse país. Todos nós sabemos da importância do PIB, do Produto Interno Bruto. E eu acho que todos nós aqui admiramos esse país que eu vou falar. Vou falar França, Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha, Japão e China. Eu falei 7 potências mundiais. São países de respeito, exceto a China, né? Eu não respeito a China, não. Tá? Tem minha opinião. Isso é minha opinião e não respeito. Não respeito. Porque o que ela fez com o mundo não tem nenhum respeito. Pronto, acabou. Se você respeita, o problema é seu, mas eu não respeito. Por que eu falei 7 países? Sabe por quê? Porque o PIB do Brasil está superior a 7 países. Isso aqui não é divulgado. Não é divulgado. Está vendo? Que mesmo em meio a tanta catástrofe, mesmo a tanta desgraça, nós temos potencial para crescer. Temos potencial para chegar lá. Graças a Deus que o nosso PIB está em crescimento. E isso gera economia e riqueza para que o povo brasileiro possa trabalhar. Então são notícias que precisam ser trazidas aqui a cada instante, a cada momento. No mais, eu agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, agradeço pelo pronunciamento, vereador Eduardo Azevedo. Próximo na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, Wesley Gerbas.
Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, públicos que me acompanham pela TV Câmara e públicos que acompanham nessa casa de hoje. Hoje é dia de Corpus Christi, uma data muito importante para nós católicos e cristãos. Por isso, é bom sabermos como nasceu essa data. A solenidade de Corpus Christi remonta ao século XIII. O surgimento dessa data está relacionada a uma experiência mística vivida por uma monja chamada Santa Juliana, que foi nascida na Bélgica, onde ela viu uma bola luminosa com um ponto escuro. Nessa experiência mística, ela dizia que o Cristo falava, que a bola representava a igreja, e os pontos luminosos representavam as festas litúrgicas da igreja. E o ponto escuro, no entanto, representava a festa que faltava sobre a representação do corpo de Cristo. Corpus Christi, portanto, é uma festa que traz a memória da presença de Cristo na igreja através do seu corpo e do seu sangue. Eu, como cristão que sirvo à igreja, tenho uma grande alegria em relembrar quando mães levavam seus filhos para acompanhar as procissões. Hoje, lamentavelmente, devido à pandemia, estamos impedidos de realizar as procissões com aqueles tapetes coloridos nas ruas como eram feitados antigamente. Eu que me dedico a diversas atividades na igreja católica, sinto orgulho em ver essas famílias em comunhão. Portanto, vamos todos continuar na fé, que Deus nos abençoe sempre, para que nós possamos livrar o mais rápido dessa pandemia. Dando continuidade à minha fala, quero agradecer aqui ao Edinho e também ao nosso prefeito Gleis, que é um pedido meu, a limpeza na Avenida Autorama, em frente à Codil, que hoje é a empresa Marte Minas, onde vários vizinhos vinham me pedindo para que fosse feita essa limpeza em toda a calçada ali em frente à Codil. E assim, gente, o pessoal foi lá, fez o trabalho, ficou muito bacana, mas infelizmente, agora mesmo, recebi meu telefone, o senhor Geraldo Aldegan me informou que os motoristas que levam as cargas de arroz, feijão, estão, gente, jogando todo o lixo que eles acumulam dentro dos seus caminhões em toda a calçada. Então eu sempre falo, a população nos cobra, a gente fiscaliza, a gente vai até o secretário de Serviço Urbano, o Gustavo, o Edinho, e eles sempre com boa vontade tentam atender a nossa demanda, que são várias demandas, não é fácil. Conseguimos uma limpeza bacana lá e hoje o pessoal já está, infelizmente, sujando tudo novamente. Até então, antes, quando eu fui lá fazer o vídeo do resultado desse nosso trabalho, conversei com o gerente lá da Codil e falei com ele que eu queria conversar com o responsável para estar relatando para ele, né, que poderia estar acontecendo isso novamente. E, infelizmente, hoje voltou a acontecer isso. Eu fico triste, né? Poder Legislativo trabalhando com o Executivo, tentando atender as demandas, são várias demandas, não é fácil, mas eles não colaboram. Então a gente fica triste aqui. Então eu quero deixar bem claro aqui que o nosso papel, não só eu como os 16, a gente está fazendo, mas a população também tem que colaborar. Quero falar também na minha rede social de ontem para hoje, eu não me lembro o nome da pessoa, mas ela mencionou meu nome e os vereadores aqui dessa casa também, a questão da rua Martim Cipriem, onde não só eu, como o vereador Neiburg, o Eduardo Azevedo também estiveram nessa rua, pedindo a limpeza desse córrego lá, que é o córrego Pingo d'Água, no bairro Bela Vista, onde estive com o Almir, a Dona Maria, falando sobre o descaso, o mato, como estava lá, sujo, a própria rede de esgoto lá, a tubulação estava toda estourada lá. Até a Sonia Copaz, o João me atendeu prontamente, foi lá, olhou tudo que tinha que ser feito, mas tem um morador que não entende como funciona, mas a gente está aqui humildemente para estar falando, que a gente já solicitou, né, o nosso prefeito,
A gente precisa de uma emenda, um recurso para fazer essa canalização, não é do dia para a noite. E eles estão pressionando, falando que nós vereadores, né, que não tem vereador, que não tem representante, que ninguém foi lá fiscalizar, que ele fez esse vídeo, ele estava fiscalizando. Então eu quero te falar, meu amigo, que eu estive aí, não só eu, como os vereadores. O vereador Eduardo Azevedo, como eu mencionei aqui, o Ney esteve comigo também, que a gente está fazendo nosso papel. Essa gestão, não só eu, com o gabinete na rua, como os 16 também, todos fazendo seu papel. Mas não é fácil, não, amigo. Não tem como fazer obra sem recurso, não. Então a gente está tentando buscar essa parceria. Até o próprio prefeito Gleides enviei para ele o vídeo hoje, para o vereador Eduardo Azevedo também. A única forma da gente fazer aquilo ali, amigo, é esperar, buscar recurso, para que possamos, meu amigo, levar para vocês dignidade. O que a gente mais quer. Eu só não quero ir para passear, não. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Boa tarde, paz e bem.
Obrigado pelo pronunciamento, vereador Wesley Jarbas, sempre atuante. E na sequência dos vereadores inscritos, serei o próximo a pronunciar, por isso passo aqui a condução da presidência para o primeiro secretário, vereador Zé Brás.
Dando continuidade aos trabalhos dessa casa nessa data de hoje, o próximo inscrito para falar, o nobre vereador, radialista, Roger Viegas.
Obrigado, nobre presidente em exercício, vereador Zé Brás, qual cumprimento todos os colegas vereadores, principalmente aqueles que estão em plenário aqui nesse momento, sempre com atenção a todos os pronunciamentos. Quero aqui cumprimentar o nosso telespectador nesse momento, assistindo pela TV Câmara, Gustavo Félix, muito abrilhante aí também, até fez um post aí nas redes sociais aí também, enaltecendo aqui o nosso trabalho. Obrigado, Gustavo. Na pessoa do doutor João Pereira da Silva, né, que está de passamento, pai do vereador, né, aqui as condolências a toda a família Pereira, família do vereador, ex-vereador Marcos Vinícius, que já foi presidente também dessa casa, Marcos Vinícius, que é advogado, e seu pai também, né, o colocou nesse caminho do direito, foi advogado e promotor, o doutor João Pereira da Silva, né, deixou um grande legado e muito querido como era a ele e toda a família. Nossas sinceras condolências, especialmente ao ex-vereador e colega Marcos Vinícius. Quero mandar um grande abraço também aqui, aproveitando esse ensejo, né, algumas pessoas aqui a gente fica triste aqui pelo passamento, como foi do doutor João Pereira, de outras a gente fica feliz pela boa recuperação. Quero aqui então deixar um grande abraço e dizer aqui que já estou com saudades do meu sogro Geraldo, que se recupera aí, está me assistindo direto lá agora do Hospital São Judas Tadeu, né, se recupera de uma enfermidade, mas força aí, Geraldão, estamos firme e daqui a pouco estaremos juntos novamente aí, né, para celebrar a vida. E uma boa e excelente recuperação para você, viu? Toda a sua família te ama muito, com toda certeza, e você está fazendo muita falta, todos aí estão com muita saudade. Em breve nos veremos. Bom, senhor presidente, aqui quero então dar continuidade ao meu pronunciamento, falando aí, quero cumprimentar a fala do vereador Eduardo Azevedo, quando traz aqui, falando sobre o comitê de enfrentamento estadual e algumas medidas incertas que acabam mais uma vez trazendo problemas à nossa cidade. A gente sabe aí da taxa, o contágio, que inclusive caiu o ritmo de contágio do Covid-19 na nossa cidade, está em menos de 1. Então, se caiu, já esteve em 1,3, já chegou a 1,19 na nossa cidade, talvez alguma taxa maior que eu não acompanhei, sempre acompanho dia a dia os dados, mas nossa cidade, mais uma vez, ela não pode ser sacrificada pelas outras, infelizmente está sendo. E o Fábio Baquerete, mais uma vez, deu aí trouxe mais medidas restritivas. Algumas delas podem até ser, viu, Fábio? É a questão dos clubes, o pessoal às vezes até contesta, mas tem coisas que são necessárias. No clube, às vezes, você pode deixar ali, né, aquele futebolzinho, então, mas academia é complicado. Academia, treinamento é contínuo. Academia precisa de sobreviver, assim também como outros setores. Então, a gente discorda completamente de algumas medidas e tem certeza que o que couber ao Comitê de Enfrentamento Municipal, ele vai fazer para combater tudo isso. Aqui no município, tem certeza que o Comitê de Enfrentamento Municipal vai contra algumas medidas e não pode se restringir demais, sendo que logo ali algumas cidades do lado, onde a taxa de contágio ali sim está alta, e a gente pagar por essas cidades. tá? E nossa micro-região também, né? A macro é diferente da micro e a gente tem que entender isso. Espero também que o Fábio Baquerete lá entenda no estado e que Divinópolis, o Comitê de Enfrentamento Municipal, realmente tenha coragem aí para peitar essas decisões incertas aí do nosso estado. Quero parabenizar o vereador Israel Mendonça, nobre vereador, aguerrido Israel da Farmácia, faz parte, é vereador da Comissão de Saúde, corajoso. É isso aí, vereador. Esse é o papel de parlamentar. Tem que te aplaudir aqui, ó. Vem para essa tribuna hoje e te aplaudo. Assim como os vereadores se assinaram. Foi corajoso, combativo. É isso que essa casa tem que fazer. Parabéns a todos os vereadores que assinaram. É aqueles que não assinaram também, não sei por que o medo. Vereador não tem que ter medo de investigar, de fiscalizar. Vereador tem que ir para cima. É que investigar a gente é pago para isso. A primeira missão do vereador é essa, vereadores. Seja para investigar o prefeito, seja para investigar o hospital, seja tudo que tiver aqui, que couber, que tiver no nosso direito de investigar e fiscalizar. E o vereador Israel da Farmácia trouxe isso, porque parou aqui muitos assuntos, né, no ar depois dessa emenda. A emenda não estava nem na conta do hospital e não estava sendo usada, estava na conta da prefeitura parada. Até então não tinha como essa casa fiscalizar, mexer. Agora nós vamos querer saber cada detalhe. E detalhe também daquilo que já veio através de emenda pública para o hospital. Esse hospital São João de Deus é um buraco sem fundo de emenda. Nunca dá. Se você mandar ali o dia que mandar o valor da mega sena da virada, que é em torno de 200 milhões, é pouco ainda para o Hospital São João de Deus. Vocês já repararam? Tudo que vem para o Hospital São João de Deus é pouco. É 4 milhões, é 5 milhões, fala que 4 milhões não dá para nada. Aí você vai ver, o hospital está no chiquetê danado, vai ver a área do SUS abandonada. Então nós temos que ver realmente o dinheiro do povo voltando para o povo. E essa casa tem sim que fazer essa comissão parlamentar de inquérito. E quero ver quem for contra. Quero ver quem for contra, como eles dizem, eles gostam de dizer lá fora, o choro é livre. Haha, o choro é livre, a casa vai sim investigar. E não adianta torcer o nariz, ó. Eu não tô aqui para ficar trocando seu pedido, nunca pedi. Desafio aqui, pedido, se um dia eu já pedi vaga lá no Hospital São João de Deus para alguém. Meu voto é de cabreço, não fica aqui trocando. E aqueles que pediram também estão no direito deles, porque afinal de contas, a saúde pedir vaga pro SUS, tá certo. Os vereadores que pediram, mas eu não faço isso. Está pedindo vaga no hospital, até porque eu não tenho rabo preso. A hora que eu quiser, eu investigo. Então, faço questão, quero até pedir o presidente dessa casa, Eduardo Júnior, que vai nomear essa comissão. Por favor, vereador Eduardo, quero fazer parte da mesma, viu? Quero ajudar, quero investigar, porque é para isso que eu estou aqui nessa casa. E assim como vários vereadores. Então, parabenizo pela coragem, vereador Israel da Farmácia, você é da comissão de saúde, mais que é certo, tem um vereador dessa comissão apto para investigar também e fazer parte dessa mesma. Senhor presidente, ainda na tarde de hoje, quero aqui trazer, dentre outros assuntos, está lá a limpeza também que tivemos no campo do bairro Vila Romana. Nós estamos adotando o campo do bairro Vila Romana junto com a Flex Solar. É a parceria público-privada, né, vereador Ney, aí do futebol amador. A parceria público-privada, gente, é o que vai salvar o Brasil. Ele salva o município, salva a região, o estado, salva o nosso país. As parcerias público-privadas, elas são um sucesso por onde elas acontecem. Por quê? Só elas podem desafogar o caos que vive o poder público sem dinheiro e as empresas é que salvam. Então, lá um belo campo, um espaço incrível lá no bairro do campo, no campo do bairro Vila Romana, eu mandei mensagem pro prefeito Gleidson. Prontamente, prefeito Gleidson, no primeiro momento, falou que tinha um cronograma já de limpeza, só que a Flex está com mais do que com pressa para arrumar isso lá, até para começar pelo alambrado. O que eu falei? Prefeito Gleidson, dá uma forcinha lá, pessoal das obras. O Gustavo já me ligou imediatamente no outro dia, porque preciso, muitos campos aí da cidade, eu sei que estão na fila, estão reclamando. O Ney falou aqui do campo do bairro Belvedere. Eu tenho lá, tem campo para ser limpo na cidade inteira, né? São campos aí, nós temos aí em Divinópolis, o Ney vai me ajudar, são mais de 100 campos em Divinópolis, cerca de 52, para ser limpos, né? Para ser limpos. Então, pois é, um a menos. Então, 52, limpou do Maria Helena, limpou já o do Vila Romana, nós vamos chegando, né? Nós vamos chegando lá, nós vamos chegar lá. Então, pedi paciência pro pessoal do esporte, até o momento do Covid agora não é tão propício, né, a realizar campeonatos, fazer aglomerações. Então, para que tudo seja bem, num verão que já vai se aproximar, grande parte da população brasileira, se Deus quiser, e ele adquirir, com certeza estará imunizada até o final do ano, e esses campos limpos. Lá no campo do Vila Romana, quero parabenizar, inclusive aqui, através da nossa assessoria, do vereador, da minha assessoria e do assessor Caio César. Através do Caio, né, fizemos essa parceria lá com a Flex Solar, e a Flex Solar está disponibilizando não só lá no campo do Vila Romana, tem outros campos também pela cidade, onde ela está adotando aí e trazendo melhorias. E lá a gente pretende fazer também um espaço de convívio social nos arredores do campo, né? Bancos de reserva. Depois a gente vai trazer para essa tribuna aqui quando estiver pronto. Não vamos prometer o que vamos fazer lá não, mas ó, é isso aí, é parceria público-privada. E o vereador é realmente andando e procurando buscar soluções para os problemas da cidade. Na pessoa lá do Tim e também do Túlio do Campo Vila Romana, né, tem todo nosso apreço e respeito pelo belo trabalho social que fazem, é, realmente levantam todos os dias, querendo fazer mais pelo esporte da nossa cidade, e sabe que podem contar com esse vereador. Me procuraram antes, né, muito antes aí de promessa de campanha, de qualquer coisa, então é parceria que acontece e os resultados com certeza vêm. Outra coisa também que eu queria citar aqui na tarde de hoje, que temos vários pedidos de sinalização ali na região do bairro Danilo Passo, melhoria de asfaltamento, recapeamento. Ó, população, muita gente sabe agora que é um momento difícil, complicado, agora as emendas começam a cair, os vereadores aqui têm as impositivas. Eu já fiz um compromisso com a nossa região lá, de colocar todas as emendas nas regiões onde é necessário sinalização e também saúde. Então, tudo que esse vereador tiver de direito, ele vai pedir diretamente ao Executivo, vai encaminhar como direito essas emendas impositivas, é onde o Executivo é obrigado, de fato, essas emendas sendo legais, a serem implantadas onde o vereador pede. Então, principalmente aí nos atos de sinalização na Avenida Antônio Neto, melhorias para o Boa Saúde do bairro Danilo Passo, que o próprio prefeito aí é testemunho, tanto que eu peço aí diariamente. É, o vereador Eduardo sabe disso ali, ó, os parentes dele a vida inteira também frequentam ali, é vizinho do posto. O posto tem mais de 35 anos e passa pela mesma situação. Infelizmente, 35 anos sem melhorias, um abandono. E outro compromisso que a gente tem também é de melhorar aí, tanto o posto de saúde do Danilo Passo e tantos outros aí pela cidade afora. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje.
Agradeço ao nobre vereador Roger Vegas pelas palavras dessa data de hoje. Convido mesmo para assumir a presidência para dar continuidade aos trabalhos dessa casa.
É tão bom, hein? Bem, agradeço o nobre secretário dessa casa, vereador Zé Braz, agora dando sequência aos trabalhos nessa reunião de hoje, passando a próxima parte dos trabalhos, segunda parte, solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos que estão na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, o projeto 062 se encontra prejudicado por falta da autora do projeto.
Pois bem, secretário, por favor, na ausência da autora Lohana França, não é isso? Que ela está suspeita de Covid, a gente deseja inclusive melhoras à vereadora. Próximo projeto, então, na sequência, na pauta da ordem do dia, novo secretário Zé Braz.
Projeto de lei ordinário número CN 100, de 12/5/2021, denomina Antônio Carlos de Lima, a rua 4, no bairro São Frei Galvão, neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 186/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 187/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária número CM100, de autoria do vereador Josafá Anderson, em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida, vereador.
Senhor presidente, antes de explanar o currículo do meu amigo Toninho Lima, né, muito quisto, uma pessoa que a gente vai relatar aqui, as pessoas vão lembrar, até queria colocar essa foto do Toninho ali, é a importância dessas votações, que às vezes é banalizada, e até sugerir que quando os bairros foram montados, já manda para essa casa todas as ruas para que a gente vote denominando. Porque vários bairros ficam prejudicados. Por exemplo, o Alto das Oliveiras ali, foi muito tempo, vota uma rua, depois vota outra, e foi difícil para conseguir ali o CEP. Então fica prejudicado, em especial nessa época aqui, dessas entregas agora, mais pelo correio. Então fica essa dificuldade. O bairro Frei Galvão, a gente tem um carinho especial, várias ruas lá ainda com número, né? Então não tem como colocar o CEP. Então a gente tem essa sugestão e vai ver junto ao jurídico a possibilidade, de, quando o bairro já for montado, já ler todas as leis, né, para a gente estar denominando a rua. Falando sobre o homenageado, senhor presidente, Antônio Carlos de Lima, Toninho Lima, muito conhecido, uma pessoa muito quista em toda a cidade pela sua alegria que ele passou aqui nessa vida. É irmão do Carlos Lima, do Raimundinho Lima, ali do bairro Afonso Pena. A família Lima ali muito bem conceituada, ali no bairro Afonso Pena, né? O berço de Divinópolis. E a gente, com muita alegria, faz essa denominação em reconhecimento ao trabalho que o Toninho fez por Divinópolis. Ali no bairro Afonso Pena, ele cuidava sempre de uma praça ali, Praça João Paulo II, ali bem próximo ali, na Rua São Sebastião, uma praça pequena, cuidado com muito carinho pelo Toninho. Toninho era muito alegre. Divinópolis perdeu, porque ele era um voluntarioso nessas questões sociais. Uma falta que vai fazer o Toninho é na questão ali da Cruz de Todos os Povos. Se ele estivesse conosco aqui, seria um guerreiro para estar agariando verba, para estar levantando aquele tão sonhado patrimônio que Divinópolis há de ter. Então é com grande carinho que a gente tenta fazer essa homenagem. Por isso eu peço a todos os edis que vote favorável, Toninho Lima, né, que passou por Divinópolis aqui, fez muitas amizades, uma pessoa muito quista, não só no bairro Afonso Pena, mas em toda a cidade.
Palavra,
senhor presidente.
Palavra, primeiro, vereador Neiburger, depois demais vereadores.
Senhor presidente, caro colega Josafá, quero parabenizar mais uma vez. É muito importante, pessoal, a não só a homenagem, né, da pessoa, mas também para a gente que trabalha em função de delivery também, é complicado esse negócio, rua 1, rua 2, então parabenizar o meu colega Edil, o Josafá, parabenizar a família, e o nosso voto com certeza vai ser favorável.
Próxima palavra, vereador Israel.
Josafá, mais uma vez quero parabenizar, né? Antônio Carlos de Lima, famoso Toninho, sempre alegre, rapaz, ele era voluntário, muito caridoso, muito bom, irmão, né, do Raimundo Lima, militante do PMDB, é um cara que hoje está fazendo falta, né, então está de parabéns, boa lembrança, Antônio Carlos de Lima era uma excelente pessoa, parabéns, com certeza nosso voto será favorável.
Palavra, vereador Flávio Mar, na sequência, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, queria parabenizar o vereador autor do projeto, vereador Josafá, o Toninho, conheço ele, que eu era criança ainda, e ele se vestia de Papai Noel, né, no mês de dezembro, e junto com o meu bisavô ia dar pipoca e algodão doce para as crianças ali do bairro Afonso Pena, e ele de Papai Noel. Então, grande carinho pelo Toninho Lima, e posso falar com toda a segurança do mundo, para a Elisandra, que é a filha dele, a Sandra, ex-esposa, que de projeto de rua, esse eu voto com mais felicidade. Você pode ter certeza disso. Parabéns pela homenagem, justa homenagem ao Toninho Lima.
Palavra, presidente. Vereador Wesley Jabas, na sequência, vereador Rosa.
Senhor presidente, quero aproveitar, parabenizar o nobre vereador Josafá, que eu tenho o maior carinho, e ouvindo as palavras do Flávio, né, que conviveu, conhece o Toninho aí, a gente vê a importância do Josafá, né, através desse projeto, que tenho certeza que tem o meu apoio, o meu voto será favorável, por estar lembrando dessa pessoa que tem essa participação na comunidade, como mesmo o Flávio falou aqui, na sua fala, que sempre ajudou a comunidade, participou, era uma pessoa do bem, então o meu voto será favorável, Josafá.
Vereador Rosson.
Senhores vereadores, a história fica e é registrada, né? Não tem como você voltar atrás e refazer o que fez de bem, o que fez de mal, mas está registrado. Para poucos que não sabem, né, eu gostaria de parabenizar o Josafá, ele era chefe do gabinete do meu pai, quando vereador. Quem ensinou a trabalhar, que deu oportunidade na política, ensinou ele a trabalhar na liderança, foi o ex-vereador José Milton de Oliveira, que por ironia, nessa oportunidade, me recordo, meu pai que denominou o nome dessa praça. Salvo engano, João Paulo II, onde o Toninho fazia um trabalho voluntariado de cuidar da praça. Ele sozinho pintava, sempre fazia umas coisas diferentes, aquela coisa toda, uma pessoa ilustre no bairro, que gostava muito de brincar e conversar com as pessoas, sendo envolvido nos movimentos da comunidade, né? Como o Flávio Mar também, acho que foi o primeiro emprego dele que teve no passado, meu pai que ajudou, né? E hoje nós estamos aqui. Olha como que o mundo dá volta, o mundo pequeno. E lembrar dessa pessoa, né, que o sogro dele era, tinha um apelido, chamava ele de Cor do Barro, era árbitro de futebol, que era um ícone na cidade, uma pessoa que era um mito, né, que era o Dilon Cor do Barro, do sogro, né, a filha Sandra, Zane, que a gente tem um carinho, conhece, fomos criados juntos ali na Afonso Pena, e estamos aí agora, né, participamos desse passado, sabemos da história, estamos aqui agora votando um projeto de denominação de rua, eternizando as benfeitorias, né, que ele fez na comunidade, na sua sociedade, nosso respeito e carinho. E terá o nosso voto de aprovação devido a uma história que realmente fez algo na comunidade que está registrado e assim segue a nossa vida, não é verdade?
Palavra.
Palavra, vereador Diego Espino.
Doutor, fico feliz de estar podendo votar esse projeto do meu estimado amigo, colega, Josafá, um cara que eu tenho um apreço enorme. E agora, votando com mais apreço ainda, depois de ter escutado tantas pessoas falando, né, da história de Divinópolis, da história desse senhor que vai ter o nome dessa rua, fico lisonjeado. Eu comecei o meu primeiro emprego com 18 anos, fui carteiro dos Correios, sei a importância que é de ter o nome de uma rua, principalmente para os nossos entregadores, também tão bem enfatizado pelo nosso colega Ney Burger, né? Muito importante, parabéns, viu, Josafá, por estar colocando, eternizando o nome dessa grande figura aí.
Havendo mais vereadores, o projeto está em votação.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Pela denominação.
Vereador Flávio Marra.
Pela aprovação.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela denominação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela denominação.
Vereador Ney Burger.
Pela denominação.
Vereador Rodson Tuzamilto.
Pela aprovação.
Vereador Wesley Jarbas. Microfone, Flávio. Por gentileza.
Pela aprovação.
Isso, Wesley. Vereador Zebras, pela aprovação.
Fica aprovado, portanto, por 10 votos, projeto de lei ordinária CM100, de autoria do vereador Josafá Anderson, denominando a rua Antônio Carlos de Lima, rua 4, no bairro São Frei Galvão, neste município. Passando a terceira parte dos trabalhos, próximo vereador ainda não registrou, né, o pedido da CPI, portanto, essa CPI deve ser nomeada somente na próxima reunião.
Presidente, a gente vai protocolar amanhã, porque falta o nosso presidente, né, Eduardo, porque ele está viajando, está ausente, e a Lohana, que está em casa, suspeita de Covid, né? Vamos com a ordem dos vereadores para estar assinando com a gente, e amanhã nós vamos protocolar.
Ok, obrigado, vereador.
Falava como líder do partido,
Israel, da farmácia, agora passando a próxima parte dos trabalhos, como líder do partido patriota, vereador Flávio Marra, para tratar assuntos determinados, denominados ao partido, vereador.
Senhor presidente, quero deixar claro aqui, representando o partido patriota, representando a bancada patriota, partido patriota, quero deixar claro ao vereador, autor da CPI, o meu apoio, fiz questão de apresentar. Então, quando eu falo por mim, eu falo pelo meu partido, tem total apoio à questão da CPI
Eu acho que quem não deve não teme. Então, deixo registrado esse apoio desse vereador e do Partido Patriota.
Havendo outros vereadores para falarem como líder de seus partidos, passando então a parte final da reunião, vamos então a um minuto de silêncio em nome de Adriana Aparecida Pereira, em memória a pedido do vereador Eduardo Print Júnior, Selma Marília Menezes de Moura, a pedido do vereador Zé Brás, também pelo passamento de Sônia Manuela Martins, vereador Hilton de Aguiar, pelo doutor João Pereira da Silva, seu passamento, pedido do vereador Roger Viegas, e também pelo passamento de Walter de Souza, vereador Israel Mendonça. Não havendo mais nada a tratar, agradeço aos vereadores pela presença na reunião dessa tarde de hoje. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos. Até a próxima.